reunir nesta manhã no nome do Senhor Jesus. E depois de orar muito, esta manhã eu não levantei cedo, eu me levantei meio atrasado. E eu suponho que todos sabem qual é a razão disso neste momento. Eu vim para casa outra manhã, ou a outra noite, e meu vizinho estava parado no jardim. Ele e sua filhinha, sua esposa é enfermeira na maternidade, no hospital. Assim que ele tinha um bastão em sua mão, mais ou menos deste comprimento, com uma pequena citação nele, uma fita, e uma pequena coisa, dizia Vovô Branham. A partir das, eu creio, mais ou menos 13h43 ou 4h43, no dia 11 de outubro. Então, grandes parênteses embaixo diziam, você está mais velho do que pensa. De modo que eu tenho direitos legais agora, para descansar um pouquinho mais pela manhã. É isso correto, irmão Wright? Quando se torna vovô? E desse modo, suponho que isso, de certo modo, justifica-me, então, que esta manhã, por não estar de pé quando a senhora veio de Ohio, eu seguramente sinto-me cerca de 10 anos mais velho, eu acho, depois disso. Como todos vocês sabem que eu tenho um netinho ali com cerca de 7 ou 8 libras, algo assim, o menininho mais feio que já vi, diz que ele se parece com seu avô, desse modo. Eu só estava vendo aonde ele foi, aonde, desse modo, a noite passada, vindo pelo corredor depois de fazer meus telefonemas, me encontrei com um grupo de amigos fiéis da Georgia e da Redondeza, e nós estávamos todos ali olhando para os companheirinhos, e eles são engraçadinhos. Agora, apenas, eu sempre senti algo semelhante com o Billy. Você tem medo de que vá quebrá-los, você sabe. Eles são tão pequenos. E eu creio que foi a irmã Billy que disse, ela costumava pensar assim também, porém, depois ela descobriu que eles não quebravam tão fácil. Desse modo, eu penso que até que é isso. Ontem à tarde, eu tive o privilégio de ter estado em uma das casas de nossa irmã aqui da igreja, a casa de sua filha. E eu penso que ela também está aqui na igreja, onde prepararam um pequeno jantar de aniversário para o irmão Neville. E ele passou mais um marco miliário ontem. E desse modo, nós estamos, dizemos ao irmão Neville, um aniversário muito feliz, cada um de nós, porque ele é um irmão muito bom. E naturalmente, ele já passou um pouquinho dos 25, e desse modo, do mesmo modo que eu, desse modo, nós já passamos pela segunda vez. Isso é estar chegando a ser um velho quando você vai passar essa marca pela segunda vez, você sabe. Eu lembro-me da manhã que Frank Weber veio aqui e vive vizinho da casa ao lado de nós aqui. Sua filha vive ali agora. Ele está na Flórida. E Frank e eu íamos juntos à escola. E Frank deu uma oferta de seu aniversário. E eu estava pregando. Fazia então mais ou menos 3 ou 4 anos. Eu guiei Frank ao Senhor Jesus. E ele colocou uma moeda de 25 centavos. Eu acho que tinha 22. E ele colocou uma moeda de 25 centavos. Eu pensei, que coisa! Você quer dizer para mim que Frank Weber tem 25 anos de idade? Que coisa! Eu temia o tempo quando tivesse 25. Agora, eu estou me preparando para colocar 3 daquelas. Deste modo, simplesmente não demora para passar. Quando eu olho aqui e vejo o irmão e a irmã Kidd na casa dos 80, ainda gozando de saúde, eu penso, Senhor Jesus, perdoa-me por queixar-me aos 52. E eles, a senhora tem 80 e o irmão Kidd tem 81. É isso correto? 81. E eles ainda estão no ministério. Eu lhe digo, isso nos dá coragem, não dá? Certamente dá. O Senhor é certamente bom para nós. Há somente uma coisa ruim que temo ter de encontrar aqui na manhã. E isso é horrível. Parece muito uma coisa vergonhosa para dizer. Porém, eu tenho tantos amigos que vêm de tão longe para os cultos. Eu não vejo os Evanses aqui, porém eles estão em algum lugar aqui, eu suponho. Eles nunca perdem um. E você sabe em quantas milhas eles dirigem todo domingo para ouvir a pregação? 1.300 milhas. Eles não podem fazer a viagem com menos do que 60 a 70 dólares por semana para virem à igreja. Isso é correto. O tempo que eles vêm aqui com a família deles, vêm aqui, pagam. Agora, não somente isso, porém, aqui é um irmãozinho de lá do Alabama, dirige quase a mesma distância toda semana. Irmão, ó, que coisa. O quê? Irmão West. Ele parece um menino para mim. Ele é pai, tem uma porção de crianças, porém ele sempre me faz lembrar simplesmente. Ele tem de aparência tão jovem. Ele e sua esposa, o irmão West. O irmão e a irmã Palmer, assentados ali atrás, de lá embaixo de Macon, Georgia. E a irmã Ungren, eles normalmente chegam aqui de Memphis, Tennessee. Estão eles aqui esta manhã? Eles normalmente estão. A irmã Ungren e o grupo de Memphis, Tennessee. Sim, bem atrás. E há outros, eu simplesmente, eles são bem numerosos para chamar. Alguns deles vêm ali do sul de Kentucky, alguns ali ao redor de Chicago, e alguns de Chicago, e acima de Chicago, nas vizinhanças. Domingo, eu entendi que havia um homem aqui desde lá da Califórnia. Ele apenas tinha um pouquinho para ficar, desejava ver-me. E, naturalmente, eu estava atrapalhado depois do encontro, e o homem voltou sem ver-me. Um outro veio de lá de algum lugar de Illinois. Se esse homem está aqui esta manhã, aquelas são as maçãs mais bonitas e deliciosas que já comi. E ele trouxe-me uma quantidade de maçãs. E um dos irmãos de lá da Georgia, creio que era, ou de algum lugar, trouxe-me um enorme pacote de noz pecan, grande, mais ou menos assim, de casca fina. E, ó, eu posso comê-las de verdade. No momento eu estou, naturalmente, eu não estou comendo alimentos agradáveis atualmente. Não tenho desde a partida de minha mãe. Eu estou buscando o Senhor para ter uma nova visão. Apenas estou comendo coisas leves e tais que eu, o quanto menos conseguir ficar sem comer. Perdi 20 libras de peso. O qual é, agora, eu não estou jejuando. Eu não isso. Apenas por fazer isso, não está se dando isso ao Senhor. Deseja-se dar ao Senhor o melhor que se tem. Não o... Acontece de ouvir o irmão Sumner e outros ali atrás também. Há simplesmente tantos que eu, como no último domingo, eu estava citando as pessoas que ficaram com mamãe e coisas mais. E uma irmã verdadeiramente fiel estava ali. Eu esqueci de mencionar o nome dessa mulher. Se ela está aqui esta manhã, eu peço desculpas. Porém, uma delas era a irmã Biller e a outra era a irmã e o irmão Steffi. E tantos, vocês todos conhecem-me suficientemente bem para saber que não é por querer quando eu deixo passar o nome ou não noto uma pessoa. Quão leais todos eles foram. E algumas vezes, me encontrando aqui, eu faço menção de alguém que simplesmente surge em minha mente. Porém, eu, por assim fazer, eu quero dizer todo o grupo, todos. Veja, é simplesmente tão bom. E então, todos amáveis e dóceis conosco, e nós seguramente damos valor a isso. E agora, esta manhã, nós vamos tentar nos aproximar da palavra de Deus novamente. Agora, eu gostaria de fazer essa afirmação de modo que fique bem claro que eu não venho simplesmente a qualquer reunião apenas para ser visto. Eu não vou ali apenas para dizer, bem, eu desejo talvez orar ao Senhor para me dar uma mensagem que simplesmente faça as pessoas sentirem-se verdadeiramente bem e gritarem. Nós tivemos muito disso, porém, nós damos valor a isso. Isso está bem, veja, isso é maravilhoso, está vendo? Porém, o que eu desejo saber é, Senhor, dirige os meus pensamentos a algo que seja de ajuda para as pessoas. Que as coloque mais perto de Deus, que fará algo por elas, que não tanto como edificá-las espiritualmente, porém edificá-las no conhecimento e admoestação de Deus, de modo que saibam como resistir quando o inimigo vier. Eu estava falando com uma irmã que tem estado aqui visitando esta semana, a irmã Palmer. Ela disse, queria saber como que eu consegui viver nesta região. Você pode simplesmente vir aqui, sair. Toda vez que entro no vale, eu fico enfermo logo que chego. É bem insalubre mesmo aqui no vale, nós sabemos disso. Porém, Deus tem muitos filhos aqui. E desse modo, num desses dias, eu estou buscando o Senhor agora para encontrar uma mensagem diretamente de Deus. Está vendo? E eu, pela ajuda de Deus, eu tenho justamente o propósito de ficar firme até que Ele venha. Isso é até que Ele faça alguma declaração para mim. Pois eu sinto que deveria haver algo que está se preparando para acontecer por aqui. E eu quero saber o que é. Quero saber diretamente de Deus, de modo que eu possa dizer que é. Assim diz o Senhor. Está vendo? E então você pode... as pessoas então saberão que não sou eu. Deste modo, eu desejo tentar fazê-lo de modo que... ou receber mensagem dele primeiro. Porque se ele coloca suas palavras em uma pessoa, bem, então não é mais a pessoa, é ele. Então, se o homem está dizendo em si mesmo, então, de qualquer maneira, não valerá para nada. Porém, se ele é a palavra do Senhor está no homem, acontecerá, e então será precisamente correto. Foi nisso que nós fomos comissionados na Bíblia, por volta do capítulo 20 de Deuteronômio. Eu creio que dizia, cuidai, e se alguém falar em nome do Senhor e não suceder, então não dê atenção a essa pessoa, está vendo? Porém, se falarem e suceder, então é melhor ouvir, está vendo? Porque vem de Deus. É assim que Deus tem. Ele tem seu programa padrão colocado aqui na Bíblia. Nós sabemos como ler isso. Porém, há certas coisas que para a igreja e para o tempo, coisas que ele escreveu aqui na Bíblia, desse modo ele coloca sua voz dentro de uma pessoa e eles a falam, está vendo? A falam. Desse modo, então, o modo de julgar essa pessoa é descobrir se acontece da maneira que eles dizem. Então, se acontece, logo continua acontecendo dessa maneira, bem, então nós sabemos que vem do Senhor. Logo nós temos confiança, então, para nos prepararmos para as coisas que estão vindo.
Eu quero ler dois ou três lugares nas Escrituras esta manhã. E eu quero ler primeiro do livro de Éxodo.
Eu desejo ler dois ou três lugares nas Escrituras esta manhã. E desejo ler primeiro no livro de Êxodo. E creio por volta do capítulo 4 do Êxodo, para começar. E agora, acho que vou anunciar, enquanto nós estamos nos apontando para ler essas escrituras, eu talvez anuncie o que desejo falar a vocês, o que o Senhor colocou em meu coração para falar nesta manhã. Eu não sei o que Ele fará com isso para as pessoas, talvez dirigido a uma pessoa, talvez alguém nas regiões que recebem fitas, em algum outro lugar. Porém, eu desejo anunciar esta manhã, eu penso que no último domingo de manhã, eu preguei sobre uma verdadeira testemunha. E esse domingo de manhã, o Senhor permitindo, eu desejo pregar sobre um verdadeiro sinal que se deixa passar por alto. O irmão Palmer estava me dizendo ontem à noite que no último domingo de manhã, eu falei sobre o tema, ou disse que eu ia falar neste domingo sobre as quatro junções da igreja. E quando eu entrei ontem à noite, eu normalmente anoto o que... Eu não sei se vocês têm que fazer isso ou não, porém, eu tenho tantas coisas, tento lembrar-me. Eu tenho algo que eu tenho que anotar em um pedaço de papel, está vendo? Eu fui olhar isto, e o que eu estava querendo dizer com isso não era exatamente as quatro junções. Eu disse isto dessa maneira verdadeiramente. Porém, o que eu queria dizer era as quatro formas do governo da igreja. E para fazer isso, eu tenho que juntar bastante fatos históricos. E talvez na próxima vez eu terei isso. Porém, isso necessita um pouquinho mais de tempo do que o tempo que eu estive estudando para obter isso. Porque tem de se ir e tomar datas e assim por diante. Porque tudo que vocês todos entendem que é uma... em todo lugar, ora, nós desejamos estar positivamente seguros dessas coisas antes que nós digamos. Elas têm de estar corretas, porque nós estamos parados aqui, ocupando o maior ofício que é ocupado no mundo, um ministro, e o mais verdadeiro e correto. Exato. Nós devemos ser dessa maneira. Nós devemos depender de Deus para ocupá-lo. Agora, no livro de Êxodo, capítulo 4, então respondeu Moisés e disse, eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão, o Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: que é isso na tua mão? E ele disse: uma vara. E ele disse: lança-a na terra. Ele a lançou na terra e veio em cobra, e Moisés fugiu dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu sua mão, pegou-lhe pela cauda e tornou-se em vara na sua mão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor: mete agora tua mão no teu seio. Tirando-a, eis que a sua mão estava lepra, branca como a neve. E disse: torna a meter a tua mão no teu seio. E tornou a meter sua mão no seu seio. Depois tirou-a do seu seio. E eis que se tornara como a sua outra carne.
Shall come to pass, if they will not believe thee, nor hearken unto the voice.
E acontecerá que, se eles te não crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. Nota-se os dois sinais, e a cada sinal tinha uma voz. Deixe-me ler o versículo 8 novamente.
And it shall come to pass, if they will not believe thee.
E acontecerá que, se eles te não crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. Se acontecer que ainda não creiam a esses dois sinais, nem ouçam a tua voz, tomarás as águas do rio e as derramarás em terra seca, e as águas que tomarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. E agora, em São João, capítulo 1, versículo 6, nós leremos estes versículos, ou este versículo. São João, capítulo 1, versículo 6. E houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Um homem enviado de Deus, cujo nome era João.
E em Ezequiel 24:24.
E em Ezequiel 24:24, eu desejaria colocar esta escritura dentro, atando isto desde o Antigo Testamento até os profetas, até o Novo Testamento, de modo que você entenda que é de ponta a ponta deste Êxodo, do princípio ao fim.
Thus Ezekiel is unto you a sign, according to all that he hath.
Assim você virá Ezequiel de sinal, conforme tudo quanto fez, fareis. E quando isto suceder, então sabereis que eu sou o Senhor Jeová. Agora vamos inclinar as nossas cabeças apenas um momento, enquanto reverentemente nos aproximamos dele, agora, na maneira de oração. Deus Pai, nós vimos no nome do Deus de Abraão, Isaac e de Jacó, Jesus Cristo, o Justo. Nós vimos sabendo que Ele nos ouvirá, porque nós não vimos como alguém que tem acabado de entrar no edifício, porém vimos confiantemente, com fé, crendo que o que Ele tem prometido, isso Ele fará.
Então, nós pedimos hoje, Senhor, que Tu would take each one of us that's present.
Logo nós pedimos hoje, Senhor, que Tu tomes a cada um de nós que está presente, desde o púlpito até a parte de trás do edifício, através de todas as áreas, e abre cada coração e circuncida nossa audição, para que a palavra do Deus vivo possa vir desde o céu esta manhã e derramar em nossos corações, para que nós possamos crer enquanto nós ouvimos a palavra do Senhor que se nos leu para os nossos ouvidos esta manhã. E nós te agradecemos por tua palavra. Tua palavra é a verdade. E agora, à medida que nós vemos as horas más se aproximando, toda a ira de Deus firmada no céu, e é quase a qualquer hora que poderia haver algo que acontecesse a esta nação que tem te abandonado. E haveria uma grande explosão que tiraria a nação completamente do mapa do mundo. Com prenúncios atrás disso de um país ímpio que está ansioso para fazer isso. E sabendo que ao invés de se aproximarem de Deus, eles parecem se afastar para mais longe. Sabendo que o livro de Apocalipse, de ponta a ponta através das Escrituras, este dia foi previsto. Então deixa-nos tomar a advertência, Senhor, e não ser indolentes e estar deitados sonolentos como estávamos. Que possamos nos levantar e nos sacudir. Que possamos ter entendimento hoje como nós nunca tivemos antes. Que nossos corações possam estar tanto em fogo depois deste dia, que haja um fogo ateado em nossas almas, que vasculhe este país, Senhor, e um testemunho vivo onde quer que estivermos. Abençoa os enfermos e os aflitos, aqueles que estão necessitados, tanto em nosso meio como fora de nosso meio, teu povo em todo lugar. Abençoa a tua palavra, Senhor.
Sanctify thy servant and thy servants that's listening, that together we might be.
Santifica teu servo e teus servos que estão ouvindo, para que juntos possamos ser conduzidos a nos darmos mais conta de sua aparição do que em qualquer ocasião antes na vida.
Not only do I pray for these who are present, but for those.
Não somente eu oro por esses que estão presentes, porém, por aqueles que ouvirão a fita ao redor do mundo, para que eles possam ser trazidos para dentro da Igreja do Deus Vivo. Pois nós compreendemos que há somente uma maneira que podemos nos tornar membros desta Igreja, e é através do nascimento do Espírito. Então nós somos batizados por um Espírito dentro de um corpo. Eu oro, Deus, por cada um deles ao redor do mundo, e tu recebas a glória para ti mesmo. E que nós possamos, deste modo, preparar nossas almas, para que com um clamor ao redor do mundo, nós possamos gritar, ora vem, Senhor Jesus.
We pray this in Jesus Christ's name. Amen.
Nós rogamos isto no nome de Jesus Cristo. Amém. Um verdadeiro sinal que se deixa passar por alto. O homem tem buscado sinais desde Faraó até hoje. E Jesus disse-nos, deu um tempo que haveria buscadores de sinais, e disse que uma geração ímpia e adúltera buscaria sinais. Todavia, eles receberiam um sinal. E essa geração havia de receber um sinal da ressurreição, a qual seria uma geração fraca, ímpia e adúltera, que receberia um sinal da ressurreição.
Mas como essa Escritura que está diante de nós,
porém, como esta Escritura que encontra-se diante de nós em Ezequiel, capítulo 24, versículo 24, esse profeta foi feito um sinal. E esse é o sinal sobre o qual eu desejo falar. Esse homem foi feito um sinal para Israel. E de ponta a ponta, através das Escrituras, Deus tem usado seus profetas como sinais. E sempre foram negligenciados. Eles nunca parecem captar esse sinal. Eles estão sempre procurando por um sinal de emoção. Até mesmo os fariseus dos dias de Jesus disseram, mostra-nos um sinal do céu. Porém, Jesus explicou a eles que receberiam um sinal. Vós já recebestes um sinal. Disse, sabeis diferenciar o céu. Podeis olhar nesse sinal. Dizeis, se está de um vermelho sombrio, amanhã haverá tempestade. Se eles houvessem olhado no sinal, eles haveriam olhado para ele e conhecido que ele era o sinal de Deus para eles. porque as suas profecias concernentes a ele estavam sendo cumpridas diante de seus olhos. Porém, eles ainda esperavam por um sinal. Quão estranho é que o homem faça isso. Espere por um sinal quando um sinal está bem com ele, bem entre ele. Agora, Israel havia entrado nessa condição. E algumas vezes a tortura que esse sinal tem que passar é espantosa.
A tortura que Jesus passou para provar o sinal de
Deus. A tortura que Jesus passou para provar o sinal de Deus, que ele era o Messias. Nós encontramos aqui que este jovem profeta chamado Ezequiel constantemente tornou-se o sinal o tempo todo. Como ele torturou a si mesmo. Um lugar aqui nós encontramos onde ele se deitou sobre seu lado esquerdo por 390 dias. Deus disse-lhe para apanhar algumas favas e um pouco de guisado, colocar tudo junto e cozinhar, e colocar isto do seu lado, e ir colocar sobre um ladrilho, e deitar-se somente sobre seu lado esquerdo, sem virar-se, por 390 dias. Pense nisto. E então disse, vira-te sobre teu lado direito e deita ali 40 dias novamente. E ele disse aqui, o que você está vendo? Ezequiel disse, porque estás levando a iniquidade do povo. Cada dia eu contarei um ano para eles. Sendo que cada dia que ele deitava-se ali, isso significava um ano que eles estariam em cativeiro. E que suas iniquidades seriam lembradas a Deus e Deus não ouviria mais suas orações. Porém, a tortura que esse homem teve que passar, por que isso seria necessário? Muitos têm se perguntado por que tal coisa seria necessária para um homem fazer. É porque esse povo não lê a palavra e eles não oram. Deste modo, Deus é soberano e ele envia seu profeta para ser um sinal. As pessoas não leem, elas não têm vontade de ler, e elas não oram porque elas estão muito... têm outras coisas para fazer. Elas não podem tirar um tempo para orar. E a Bíblia é tediosa para eles. Não tem suficiente ação para esses dias modernos ou para qualquer dia. Você sabe, eu creio que foi Paulo que disse, vós sois epístolas de Deus, lidas por todos os homens. Deus usa pessoas como sinais para mostrar seu sinal. E muitas vezes esse sinal, e quase que toda vez, a não ser que seja com o povo eleito, deixam esse sinal passar por alto. E ele é criticado, escarnecido, lançado fora. É considerado, até mesmo no Antigo Testamento, nos dias dos profetas, eles eram considerados pessoas mentalmente perturbadas. Eles pensavam que aqueles profetas eram psiconeuróticos, que eles tinham algo errado com suas mentes. E eles os viam vir do deserto e operarem sinais, e então retornarem ao deserto novamente. E eles zombavam deles porque eles não conheciam a Escritura. Jesus disse aos fariseus uma vez concernente à ressurreição, eles disseram, nós tínhamos a lei diz que se um irmão morrer e deixar uma mulher sem filhos para ele, que o irmão dele tome a mulher e suscite filhos ao morto. E disseram, nós tínhamos um que teve sete irmãos, e o primeiro tomou sua mulher e morreu sem deixar semente. E então seu irmão a tomou e logo morreu, e adiante até o sétimo, e finalmente a mulher morreu. Disseram agora, de qual dos sete será a mulher? Oh, eu amo essa palavra. Jesus disse, sempre errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Oh, como ele proclamaria intrepidamente isso hoje se ele estivesse aqui de pé. Sempre errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. O poder de Deus está associado na Escritura. Vós errais grandemente. Então ele prosseguiu para dizer, na ressurreição, nem casam, nem se dão em casamento, mas serão como os anjos. Agora ele não disse que seriam anjos, mas seriam como os anjos. As glândulas sexuais estariam fora deles. Eles não se casam, nem se dão em casamento. Nós estamos vivendo no dia da mortalidade, ou do mortal, dias de reino mortal. Porém, está chegando o dia quando há um reino imortal que se aproxima. Esse reino imortal é onde os redimidos viverão, aqueles que têm sido redimidos e têm a vida que deixa este corpo para retornar ao Deus que é Deus. Retornará novamente da árvore da vida algum dia para reinar para sempre. Como esse jovem profeta, sacrificou e deu sua vida inteira para ser um sinal ao seu povo da punição que iriam receber, porque eles estavam o que nós chamaríamos indiferente. Eles não desejavam nada a ver com Deus e não criam naqueles profetas, e apenas zombavam dele. Porém, além disso, não importava o quanto eles não desejassem crer, Deus cuidou que, de qualquer forma, recebessem. Jezabel não quis admitir que Acabe era seu pastor, porém ele era. Deus cuidou que, de qualquer forma, ela recebesse o sinal. Deste modo, é esta nação hoje. O justo e honesto Deus, pela sua palavra, não poderia deixar qualquer coisa que estamos vendo preparando-se para acontecer sem ter um sinal em algum lugar. Ele sempre teve. Agora nós temos que procurá-lo. E eu estou seguro que as pessoas que têm bom entendimento da Escritura sabem como olhar. Noé foi um sinal em seu dia para o povo do juízo vindouro. Noé em seu dia foi considerado um fanático. Ele foi um profeta. Ele foi considerado como quem não tinha a mente boa. E o homem martelou com afinco, por ano após ano, construindo uma arca quando nem mesmo havia água sobre a terra, a não ser a que estava nas nascentes. E ele predisse algo que era ridículo para a mente carnal. Ele disse, vem água do céu. Sem dúvida alguma que muitos iriam para ele, mostra-me onde está. A ciência diria, eu posso provar que não há água ali em cima. Todavia, se Deus lhe disse que ela vinha do céu, Deus cuidará que sua palavra seja cumprida. Enquanto não havia ainda água à vista, ao passo que nunca houve uma nuvem no céu, nunca choveu uma gota, não havia tal coisa como chuva. Todavia, todo o tempo, Noé estava preparando a arca para a chuva. Era uma evidência viva que este profeta cria no que estava falando, pois ele estava aprontando-se para isto. E qualquer pessoa que verdadeiramente crê no que está falando, se aprontará para isso. Posso parar bem aqui apenas um minuto sobre o dia de Noé? Como Jesus disse, assim será na vinda do Filho do Homem. Se as igrejas hoje crescem no que estão falando, eles praticariam o que falam. Como poderíamos estar construindo grandes estátuas de construções e milhões de dólares em edifícios e grande expansão de organizações e coisas assim? E pregando que Cristo volta a qualquer hora? Como nós poderíamos continuar a olhar para as nossas congregações e vê-las separando-se do poder de Deus e entrando no modernismo e trazendo para dentro da igreja e misturando-o e nós permitimos? Por causa da popularidade e por causa da opinião popular e divergências denominacionais tentando superar em crescimento a próxima organização. Como nós poderíamos praticar o que pregamos? E o mundo vê isso. Eles sabem disso. Deste modo, a religião se tornou uma coisa de apenas um... como que meramente pertencer a alguma ordem ou pertencer a uma sociedade de algo. Religião, a salvação de Cristo, não é uma sociedade, não é unir-se a algo, é uma experiência viva. Agora, Noé estava produzindo o que ele estava falando. Ele disse, virá uma inundação de juízo sobre esta geração injusta. Deus derramará a chuva dos céus e ele inundará a terra inteira. E não somente ele estava fazendo isso, porém ele estava fazendo um meio de escape e proclamando ao povo para vir a isso. Porém, eles não davam ouvidos a ele. Porém, Noé, como profeta, foi um sinal para aquela geração. Um sinal do qual se falou mal. Um homem que era considerado ser um insano, preparando algo que não havia evidência em um lugar nenhum, ou nunca houve, e alguma vez isso serviria para alguma coisa. Porém, essa é a maneira que as pessoas parecem pensar hoje. Eles podem pensar em abrigo contra a precipitação radioativa. De que lhe servirá um abrigo contra a precipitação radioativa quando nem mesmo haverá uma árvore ou rocha de sobra na Terra? Nós temos um abrigo contra a precipitação radioativa. O cristão tem. Como eu disse alguns domingos atrás, ou pensei em algum lugar na estrada, não é um abrigo contra a precipitação radioativa. É um abrigo para cair dentro, onde nós caímos dentro, arrojadamente, com todo o nosso coração e toda a nossa alma e toda a nossa mente, dentro de Cristo, a arca de Deus de segurança. Porém, Noé é um neurótico considerado naquele dia. Através da loucura da pregação, ele operar um sinal diante das pessoas, dando-lhes advertência, condenou o mundo construindo uma arca onde não havia água para ela flutuar. Ele condenou o mundo, a Bíblia disse, Hebreus capítulo 11. Ele condenou o mundo e salvou sua própria casa ao preparar-se e ser um sinal para Deus dos juízos que se aproximavam naquele dia. Que coisa gloriosa! Anos mais tarde, veio um outro sinal, que foi Moisés, um profeta. Esse era o sinal de Deus para Israel. Eles haviam estado 400 anos em escravidão. Deus preparou um sinal para eles pouco antes da libertação. Ele era um sinal de libertação para Israel e um sinal de juízo para o Egito. Noé era um sinal de libertação para seu povo e um sinal de juízo para o mundo perdido, os incrédulos. As mesmas águas que sufocaram o mundo e afogaram o mundo foi o único meio de salvar Noé. A única coisa que poderia salvá-lo foi o juízo. A única coisa que salvará a igreja hoje é o juízo. Deus fazendo o juízo pelo prumo. Porém, Noé pregou o mesmo. Ele tornou-se um sinal. E agora Israel, depois de 400 anos, eles começam a clamar por libertação. E Deus nunca revela a si mesmo e mostra a si mesmo até que seu povo esteja pronto para receber o que ele mostra. Agora, o que poderia ser dito nesse mesmo ponto? Como que Deus tem deixado esta nação nua? Eles não são inocentes. Os jornais têm publicado isso ao redor e ao redor e ao redor. Sinais de sua vinda têm sido produzidos e eles continuamente seguem adiante como se eles ignorassem isto. Eles estão sem nenhuma excusa. Nós estamos no fim. Deus somente envia seus profetas quando o povo deseja um profeta. Deus envia seu sinal quando o povo está pronto para um sinal. Porém, a coisa é que poucas vezes as pessoas elas chegam a um ponto que desejam emoção ou desejam algo. Mostra-nos o sinal do céu. Porém, quando Deus envia um sinal, então elas não desejam vê-lo. Deste modo, está escondido dos olhos dos sábios e entendidos para ser revelado aos pequeninos, que aprenderão. Deixaram-no passar por alto, o sinal. Como Israel deveria ter conhecido quando aquela criança adequada nasceu. Quando eles pesquisaram ali e viram pelo tempo dos anos em que eles estavam vivendo, o povo será estrangeiro por 400 anos em terra estrangeira. Porém, então eu os tirarei para fora. Eles deveriam ter conhecido que o tempo estava próximo quando viram o nascimento daquela criança adequada. E até mesmo a mãe e o pai, Andão e Jacobed, não tiveram medo dos mandamentos do rei. Eles o puseram bem lá no rio onde os crocodilos estavam. Nenhum deles pôde mordê-lo. Eles viram que havia um sinal, porém eles o ignoraram. Eles não estavam prontos para isso. Deus o trouxe exatamente para dentro e colocou-o bem no palácio de Faraó. E deixou que Faraó o criasse e desse-lhe toda a instrução que ele pudesse obter para mostrar a Deus como ele faz as coisas. E logo levou-o para trás do deserto, deixou-o esquecer a respeito de tudo. Faraó estava treinando-o então. Deus estava treinando-o. Faraó demorou 40 anos para treiná-lo. Então, Deus demorou 40 anos para treiná-lo, para deixá-lo esquecer a respeito de tudo. O treinamento do homem e o treinamento de Deus. Faraó estava treinando um filho para ser líder, um diplomata, para um guerreiro, um lutador, para o surgimento de um outro faraó que mantesse o Egito em seus lugares altos, abatendo todas as outras nações e fazendo-as pagar tributos a Faraó. Porém, Deus o levou para trás do deserto, tirou tudo isso dele e mostrou-lhe num espaço de tempo de 5 minutos, através de uma sarça ardente, que ele era o Deus vivo. Ele tirou todo o temor dele e o preparou. Ele era um sinal. Deus deseja que seu povo ore. E quando Israel ficou tão sobrecarregado, numa tal condição, que eles não poderiam seguir mais adiante, o tempo deles havia se cumprido, e suas cargas encontravam-se mais além do que eles pensavam. Então eles começaram a orar. E quando o povo começa a orar, então Deus começa a ouvir. Era o tempo da palavra de Deus ser cumprida. E desse modo, quando Andão e Jacobed viram que era tempo para a palavra de Deus ser cumprida, eles entraram em oração a Deus. E é normalmente os que oram são esses que têm a carga, os que recebem algo. São os que oram que são ordenados de Deus para fazer isso. Nós estávamos falando esta manhã, na mesa do café da manhã, enquanto estávamos nos apressando para terminar algumas torradas e assim por diante, para chegar à igreja. Houve algo que foi dito sobre um certo homem que havia se afastado daqui, que havia voltado a fumar cigarros depois que ele havia sido curado de câncer. Eu disse, que triste. Deste modo, então, alguém falou e disse, essa é a coisa mais horrível que há de largar, fumar cigarros. Eu disse, eu sei disso, porque é um demônio. Eu disse, é um demônio. Ele disse, e você não pode parar com isso, a não ser que o poder de Deus esteja sobre você. Eu sei de dois sujeitos na minha juventude, ambos desejavam ser homens de Deus. Um deles, tão logo que eu guiei a Cristo, ele começou a acender um cigarro. Ele fumava 5 ou 6 maços um dia, apenas assentava-se e apenas acendia um com o outro durante todo o dia. E ele tentou acender um outro cigarro e algo não lhe deixou fazê-lo. Ele foi até o fogão, não sabendo que as escrituras condenam aquelas coisas, e abriu o fogão, empurrou o maço para dentro do fogão. Isso pôs fim no assunto. E onde um outro sujeito que desejava tornar-se cristão, e ele se esforçou ao máximo, ele clamou ao Senhor. Ele parou com eles por duas ou três semanas, e quando ele voltou a si nessa condição, ele perdeu o juízo. E voltou a si e encontrou-se no quintal, batendo num pedaço de estanho fora de si. Correu para dentro da casa bem rapidamente e apagou os seus cigarros e fumou um maço antes que saísse de casa naquela tarde, exatamente um após o outro. Veja, um foi chamado. Ninguém pode vir a mim, exceto que meu Pai o traga. E todo aquele que o Pai tem me dado virá a mim. O que a advertência significou? Foi vida para um. Ele viu. Você não pode ver, a não ser que Deus o revele. Está escondido dos olhos dos sábios e prudentes. É revelado aos pequeninos, tais os que aprendam. Isso é correto. Amrão e Jocabede sabiam que era tempo. A hora estava próxima. E eu desejo dizer isso enquanto estou falando disso. Não é aquele que deseja ou aquele que corre. É Deus que mostra a misericórdia. Isso é correto. É Deus. Então hoje, oh, deixe isto penetrar fundo. Se hoje Deus o chamou e você se separou das coisas do mundo e o poder glorioso de Deus o tem santificado dessas coisas, você deveria ser a pessoa mais feliz que há no mundo. Havia milhões que fariam isso se pudessem, porém, não podem. Não é para eles terem isso. Este é o dia quando uma igreja é chamada para fora, separada. É diferente do que costumava ser. Sim. Quando as pessoas começam a orar, quando Israel começou a rogar por um profeta, Deus teve o profeta. Deus tinha o profeta o tempo todo, porque Deus sempre está um passo à frente dele. Ele estava com o homem preparado, porém, ele estava esperando que as pessoas fossem orar, para as pessoas desejarem. Quão típico eu poderia dizer que é hoje? O que nós necessitamos hoje não é de um reavivalista, não é de um outro homem com alguma grande organização que consiga fazer que todos os grupos se organizem juntos. O que nós necessitamos hoje é de um profeta enviado de Deus com uma mensagem que condene o mundo. Deus pode ter o homem se tão somente as pessoas estiverem prontas para isso. Você sabe o que eu estou falando. E talvez já o tenha em algum lugar do mundo. Porém, as pessoas têm que desejar isso. Deus não empurra coisas para dentro de sua garganta. Você tem que desejar. Bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão saciados. Isso é correto. Depois que Moisés tinha sido reconhecido, depois que as pessoas, melhor dizendo, souberam que eles necessitavam de um líder, eles começaram a orar. Eles começaram a orar para que Deus enviasse-lhes um líder ou alguém para lhes conduzir. E ele enviou-lhes um homem, um profeta. Isso foi seu sinal. Agora, se esse homem não fosse um profeta, se ele levantasse e dissesse, eu sou um gênio militar, o Israel tinha direito de descrer nesse homem, porque Deus, todo o tempo, sem falhar, envia um profeta. Mencione uma vez na Bíblia que algum dia falhou. É sempre um profeta que ele envia com o assim diz o Senhor. Mesmo Davi, ele próprio, o maior gênio militar que Israel já teve. E todavia Davi foi um profeta. Certamente foi. Ele foi o profeta Davi. Ele estava esperando que as pessoas tivessem desejo em seus corações para ouvir esse profeta que ele havia de enviar. Naturalmente, havia um grupo que dizia que eles queriam, os quais não queriam. Isso provou mais tarde que eles não estavam corretos. Eles estavam todos entusiasmados e emoção, e a Bíblia diz que uma multidão mista seguiu com ele. O que isso causou? Trouxe problemas no deserto. E cada vez que um fenômeno é feito, oh, eu desejaria que eu pudesse fazer isso penetrar aqui dentro. Cada vez que Deus envia algo, alguma personificação carnal e rude disso se segue junto. Toda vez. Com sempre algo para simular isso. E isso cai tão bem com as pessoas. Porém, um genuíno profeta de Deus permanece com assim diz o Senhor. Ele nunca se moverá dessa escritura, se ele é enviado de Deus. Moisés permaneceu exatamente na escritura. Deus disse, eu os trarei para fora. Ele disse a Moisés, eu tenho te enviado para fazer o trabalho. Moisés teve uma experiência. Ele havia encontrado a Deus. Ele tinha a palavra do Senhor. A razão que Deus envia profetas é porque eles têm a palavra do Senhor. A palavra do Senhor vem aos profetas. Se não tem a palavra do Senhor, então ele não é um profeta. Há muitas personificações carnais tentando dizer que são profetas por através das eras. Porém, sempre se afastam da palavra do Senhor. Porém, um verdadeiro profeta permanece exatamente na palavra. Agora, não esqueça essa citação. Um verdadeiro profeta permanece com o assim diz o Senhor. Jesus nos advertiu que nos últimos dias isso aconteceria. Verdadeiro servo, o verdadeiro profeta, nunca falha em permanecer exatamente com o assim diz o Senhor. Moisés permaneceu com o Senhor. Ele foi um sinal. Ele foi um sinal para Israel que seus dias de libertação estavam próximos. E ele foi um sinal para o Egito que o dia de seu fim estava próximo, porque eles foram tragados ali no Mar Morto mais tarde, todo o exército de Faraó. Eles estavam no fim de seu poderio militar, e o profeta foi um sinal do fim nacional. Pense nisso, quão grande é Deus e em que simplicidade ele trabalha. Seguramente, se o que não tem instrução pode entender isso, o instruído deveria. Se os escravos dos buracos do Egito, onde amassavam lama, puderam entender que esse era um profeta de Deus e que a hora estava próxima, quanto mais deveria o palácio de Faraó saber disso? Porém, esse é o tipo que não sabe disso. Esse é o tipo que sempre falha em ver. E aquele Moisés ficou olhando através daquelas janelas para aqueles filhos de Israel passando por... Para Israel, para Faraó, eles eram escravos e cães. Para Moisés, eles eram os eleitos de Deus. A Bíblia disse que Moisés escolheu, em sua própria escolha, sofrer a reprovação de Cristo, considerando riquezas maiores do que os prazeres do pecado, pois ele tinha recompensa ao galardão. Moisés sabia que eles não eram amassadores de barro. Eles eram um povo com uma promessa. Ele próprio, ele sabia quem ele era. Ele não podia dizer-lhes, eles tiveram que compreender isso eles mesmos. Ele mesmo sabia como sua obra havia de ser feita. Ele sabia que Deus o havia levantado para esse propósito. Porém, ele não podia dizer-lhes. E enquanto eles estavam cegos para isso, ele nunca se revelou claramente até que eles reconheceram. Então, eles viram esse sinal e eles o conheceram. Ele disse, eu darei a Israel um sinal. Tome essa vara, torne-a em serpente. Se eles não ouvirem a isso, então coloque sua mão em seu peito, tire-a, cure-se da lepra, então eles crerão nisso. Então, se eles não ouvirem isso, tome as águas do Nilo ali embaixo, derrame-as sobre a terra seca, e todas as águas tornar-se-ão em sangue. Isso foi um sinal nacional. O povo crerá nisso quando aqueles que estão prontos para receber crerão nisso, quando eles mirem o sinal de Deus se movendo. Porém, a nação tem que ter algo diferente. Desse modo, ele dá a tudo um sinal. Deus usou um homem, um humilde homem, um profeta, para ser um sinal do fim daquela condição nacional ali. Levanta-nos um outro. Levanta-nos um outro. E se o povo de Deus fosse em oração buscar tal coisa, ele o levantaria. É o povo que tem que tomar essa carga. Eles têm que acordar. Eles têm que compreender. Eles têm que saber em que dia nós estamos vivendo e qual é a situação em torno de nós antes que eles alguma vez acordem. Você segue diretamente vivendo do mesmo modo que você sempre fez. Tenho que construir uma casa nova no ano que vem. Eu tenho que comprar um carro melhor do que os dos Joneses. Eu tenho que fazer isto.
Oh, so much on this.
Oh, tanto nisso. Quando você compreende que não importa, isso está bem. Porém, você deve compreender, irmão, que toda esta coisa perecerá. Jesus disse, e não temais os que matam o corpo. A bomba atômica da Rússia. Não temais aquele que pode tornar este corpo em pó vulcânico em alguns minutos. Porém, temei aquele que pode tornar o corpo desta maneira e lançar a alma no inferno. Isso mesmo. Como eu estava falando com um médico no hospital quando a minha mãe estava ali. Ele estava falando sobre quão grande era a ciência para trabalhar com diferentes problemas do corpo e colocar remédio nele. E ver a razão que isso mataria um certo germe e salvar o germe da vida. Eu disse, isso é maravilhoso. Isso é simplesmente excelente. Eu ouvi por um pouco até que eu disse, doutor, isso é bom. Eu aprecio isso. Isso é muito bom. Eu certamente estou agradecido a Deus por isso. Porém, olhe, o senhor está gastando toda a sua vida em tentar encontrar algo a respeito de uma criação. Porém, por que não algum tempo pensando quem a criou? Quem a fez? Quem é o planejador disto? Deus é o planejador disto. Quanto maior é o Criador do que a criação que ele fez? Por que nós colocamos tanta ênfase na criação quando nós não pensamos sobre o Criador que fez os céus e a terra, e fez o corpo e a vida, e pode destruir isso a qualquer hora que ele desejar, porque é dele. Isto vem a ser uma coisa maravilhosa com a qual trabalhar o corpo humano. Nós apreciamos isso. Eles podem transferir um olho de um homem para um outro, tirar aquelas pequeninas cordinhas e tirar um olho da cavidade ocular de um homem e colocá-lo dentro da cavidade ocular do outro homem. E esse homem pode ver com esse olho. Isso é uma coisa maravilhosa. Costumava-se que uma mãe, quando ela fosse dar à luz o nenê, e o nenê não pudesse nascer, ela fosse formada assim, e o nenê não pudesse nascer, a mãe e o nenê ambos morriam. Isso era certo. Porém, raramente se ouvia falar disso. Era diferente. Talvez nunca. Porém, hoje, eles poderiam levar essa mãe depois que já estivesse na condição de ter o nenê. E se quando a mãe esteja ainda que quase na hora do parto, eles podem levar essa mãe a uma sala e dar-lhe uma pequena anestesia e remover essa criança. Ter um normal nascimento, tirar o nenê. Nós valorizamos isso. Diga-me um sistema. Fale uma válvula aqui em algum lugar, nesse sistema de água na cidade, e observe o que acontece na válvula principal. Ela explodirá. Todavia, nós podemos cortar uma perna, amputar um braço, e através do milagre de Deus, ele desvia esse sangue de alguma outra maneira. A segunda vez, eu faço correr em volta disso por algum outro caminho para salvar a vida da pessoa. Quem pode fazer isso? Diga-me. Corte a artéria, corte o encanamento principal aqui em algum lugar, na água, quando ela está bombeando de uma válvula. O que fará? Tente isso uma vez e descubra o que acontece. Não há outra maneira de desviar. Ela tem que fazer pressão de volta na válvula. Se Deus não fizesse um caminho para esse sangue desviar por si próprio, instantaneamente, uma vez que retroceda até o coração, e você estaria morto. Toda vez que você esticasse o seu dedo, seria morte instantânea. Toda vez que você cortasse em algum ponto, isso abriria uma artéria, ou algo assim. Seria morte instantaneamente. Se cortasse o seu dedo, você estaria morto. Simplesmente isso. Isso faria pressão de volta para dentro de seu coração, novamente, e isso mataria. Porém, Deus... Agora, nós pensamos que isso é maravilhoso. Nós pensamos que isso é maravilhoso. E nós apreciamos como a ciência tem. Eles podem unir essas artérias e impedi-las de sangrar. Isso é tudo muito bom. Porém, quem foi que desenhou isso? Veja, nós olhamos para toda a criação e esquecemos o Criador dela. Está vendo? Nós estamos olhando para as coisas naturais e esquecemos todas as coisas espirituais. Isso é o que nós fazemos. Agora, os profetas de Deus, eles têm a palavra dele. Essa é a razão que as pessoas creem nele. Essa é a razão que Deus disse para Moisés. Ele disse lá atrás em Gênesis, muitos em Êxodo, de ponta a ponta, se houver alguém entre vós que seja espiritual ou profeta. Agora, como nós vamos conhecer essas coisas? Ele disse, ele disser algo e isso acontecer, disser algo mais e isso acontecer, então creiai. Está vendo? Isso é um sinal. Deste modo, ele dá a sua palavra não para os líderes, não para os ditadores, porém, para os profetas. Khrushchev não é um sinal para o mundo. Não, senhor. Hitler não foi um sinal para o mundo. Porém, em algum lugar, em alguma parte, Deus tem um humilde profeta esperando pela hora. Ele é o sinal. Ele é o sinal que condenará o mundo e salvará a igreja. O profeta Elias foi um sinal em seu dia. O profeta Elias. Para o... Ele foi um sinal da palavra de Deus. Juízo para o Egito. E libertação para Israel, se eles desejassem crer nele. Naquele dia pecaminoso de Elias, quando todo Israel havia se afastado de Deus. Eles haviam voltado para o pecado. Eles esqueceram da ordem. Eles esqueceram de ser guiados por Deus. E o grande Jeová, que abriu o Mar Vermelho e os tirou para fora do Egito, e um grande profeta como Moisés entre eles. Eles esqueceram disto. Nós nos esquecemos. Vocês, metodistas, se esquecem de João Wesley. Vocês, luteranos, se esquecem de Martinho Lutero. Vocês, batistas, se esquecem de João Smith. Muitos de nós nos esquecemos de Charles Finney, o maior de todos eles. É dito que 97% dos conversos de Finney se conservaram. 75% dos de Moody se apostataram em um ano. E os de Wesley, o grupo da santidade, estavam constantemente se apostatando. Porém, Finney tinha 97%! Rapaz calvo, magro, pequenininho, que ia até o púlpito e olhava para a audiência assim, e homens desmaiavam, porque ele permaneceu na sarça um dia até que o Espírito Santo tomou controle dele. Isso foi assim. Ele foi um sinal para o fim, por volta de 200 anos atrás, daquele grande reavivamento de Wesley, e outros que haviam tido, e o juízo vindouro. Ele foi um sinal para aquela geração pecaminosa. E como Elias pôde permanecer ali confiante e inflexível, sozinho, amém? Ninguém com ele, porém, ele era o sinal de Deus. O restante do clero todo havia ido com Acabe no caminho do modernismo. Eles ficaram modernos naquela geração. Porém, com o velho Acabe, ou o velho Acabe, todo o seu grande ganho. Ele tinha trazido tudo da igreja para dentro do, não do catolicismo, porém quase a mesma coisa, para dentro da idolatria. Havia trazido-lhes a ponto que não eram firmes. Alguns poderiam adorar dessa maneira e simplesmente liberdade. Pode-se fazer qualquer coisa que desejar. E entraram naquele tipo de condição. E Elias permaneceu ali confiante com o assim, diz o Senhor. Oh, Deus, dá-nos homens assim. Ele não tinha medo de dizer a Jezabel sobre a sua condição. Ele não tinha medo de Acabe. Ele não estava com medo de que estivesse enganado. Ele esteve com intrepidez e foi até Acabe e disse, nem mesmo orvalho cairá até que eu ordene isso. Amém. O que era ele? Um sinal para aquela geração pecaminosa. Israel viu isto? Não, eles riram dele, zombaram dele. Ele predisse que haveria uma seca, que haveria angústia, fome, morte devido à fome. E ele profetizou conscientemente, permanecendo sozinho com assim, diz o Senhor. Disse, Senhor, eles têm eliminado todos os verdadeiros. Eles os têm eliminado. Eu sou o único que restou, que está com tua palavra. A respeito de que era o problema? A palavra de Deus. Elias desejou permanecer com a palavra. Ele era um verdadeiro profeta. Os outros profetas haviam dito, bem, não faz muita diferença. Jeová não se importa, você sabe. Jeová se importa, tem que ser sua palavra. Elias permaneceu confiantemente nessa palavra com o assim diz o Senhor. Deus lhe deu um pequeno segredo um dia. Ele disse, eu tenho 7 mil, Elias, para quem tu és uma testemunha aqui. Eles não têm coragem suficiente para virem e requererem isso. Eles estão se escondendo em volta dos arbustos. Todavia, em seus corações, eles são meus servos. Eles não têm se ajoelhado a Baalim. Eles têm medo de fazê-lo, porém, eu estou te dando um sinal e tu és um sinal. Permanece ali, permanece na minha palavra. Eu cuidarei de ti. Dá-lhes um sinal. Aleluia! Deus envie-nos algo assim, que seja um sinal da palavra de Deus. E cada promessa que Deus prometeu seja endossada nessa pessoa, porque ele é um sinal esquecido. Eles pensaram que, porque Acabe era um grande rei e todas as nações o temiam, que isso era suficiente. Porém, Elias era um sinal da palavra. Esse é um verdadeiro profeta, um sinal da palavra. Assim que enquanto ele estava sendo o sinal da palavra, eles não creram nele. Ele não servia para ele. Ele foi um sinal para a viúva quando Deus o enviou do Monte Carmelo, em cima do ribeiro de Querite, mandou-o descer ali, depois que ele foi alimentado pelos corvos e o ribeiro secou-se. Ele desceu até a casa dessa viúva. Que lugar para um pregador ir. Porém, ele desceu ali porque Deus disse-lhe para ir. Porém, ele desceu ali e disse, eu tenho ordenado para ela alimentar-te. Ela deveria ter sido um sinal. Ele deveria ter sido um sinal quando ela estava ali fora. Tinha só o suficiente farinha para fazer um bolo e ela e seu filho comeram-no. Só o suficiente azeite na botija para fazer uma pequena massa para passar com isto. Ela disse, eu estou aqui fora apanhando dois cavacos. Aquela manhã calorosa, quente, horrível, quando um velho sujeito que parecia com o rosto coberto de pelo, cabelos grisalhos caídos nas suas costas, desceu ali, em sua cabeça calva brilhando, encostou-se no portão e disse, traga-me um pouco da água para beber. E disse, além disso, traga-me um bocado de farinha em sua mão, um bolo. Ela disse, eu não tenho suficiente farinha. Eu estou aqui fora, agora apanhando dois cavacos para fazer um bolinho para meu filho. Eu tenho apenas o suficiente para fazer um para ele e para mim. Nós vamos comer e morrer. Ele disse, não temais, pois assim diz o Senhor. Esse é o homem que nós necessitamos. Não disse, ora, isso talvez aconteça, irmã. Isso parece ser. Eu não sei. Não, não. Elias foi positivo. Assim diz o Senhor. Esse barril não faltará, nem essa botija secará, até o dia que Deus envie chuva sobre a terra. Amém. Aí está você. Tive o suficiente sinal para ela. Ela representa a igreja hoje. Depois que Elias permaneceu com ela um pouquinho de tempo, ela tinha um menininho. Ele ficou enfermo. Sua enfermidade ficou tão ruim até que não restava respiração nele. Ele morreu. Então, o que ela fez? A igreja já tem visto aqueles sinais. Porém, o quê? É logo que uma pequena calamidade surge, rapidamente ela deseja culpar a igreja por isso. Ela queria culpar Elias. Ela disse, tu, homem de Deus, agora tu tens vindo aqui para lembrar-me dos meus pecados e tiras a vida do meu filho. Elias apanhou o filho, subiu para o quarto onde ele estava dormindo ali em cima, colocou-o sobre sua própria cama, colocou-se em cima e disse, Senhor Deus, aleluia, envia de volta a alma deste menino. E o neném acordou. Ele o trouxe para baixo e aquela mulher olhou no neném e logo olhou para ele. Então ela soube que algo estava ali. Ela disse, por isso eu sei que a palavra de Deus está em tua boca. Amém. Ele foi um sinal para aquela viúva. Quando ela viu o poder de Deus, o qual faz viver ou pode matar, ressuscitar seu neném morto, ela disse, por isso eu sei que tu és um homem de Deus. Ela sabia. As nações hoje ririam disso, como riram então. Eles não creram, porém aquela mulher sabia que havia algo diferente. Foi um sinal ali, como ele foi um sinal para ressuscitar seu filho. Aqueles profetas são sempre sinais de Deus. Quando Elias então convocou uma demonstração, disse, se Deus é Deus, sirva-o. Se Baal é Deus, sirva-o. Não poderia ser um dia maravilhoso para Elias hoje? Se a política é Deus, sirva! O que nós temos na política? O que nós temos feito? Nós não temos nada a não ser um monte de corrupção. Nós não temos nada, porém nós temos perdido quase que cada mil que temos pelas nações. Aqui na semana passada estávamos perdendo duas ou três nações mais para o comunismo. Nós estamos cobrando impostos das pessoas, retirando o seu dinheiro e enviamos isso ali para alimentar aquelas pessoas e tornam-se para o comunismo tão logo que fiquem firmados. É uma hipocrisia! Isso é correto! Nós professamos ser cristãos, sejamos como cristãos, então não é dando alimento e coisas assim. Isso tem muito pouco. Isso é... A pessoa simples de bom coração faz isso. Isso é religião. Isso não é a salvação. Tantas pessoas têm religião e salvação misturadas. Religião é alimentar as viúvas e os pobres e assim por diante. Isso é religião. Porém, salvação é o novo nascimento. Ser nascido de novo. Isso é diferente. Religião, maometano é uma religião. Há muitas religiões. Agora, em cima do Monte Carmelo, naquele dia, quando ele convocou para a demonstração, ele convocou Acabe e os milhares de sacerdotes que pertenciam ao templo de suas denominações, ele os chamou em cima do Monte Carmelo e disse: subam aqui, encontrem-se comigo aqui em cima, eu venceria o grupo todo. O que ele fez? Ele tinha o assim diz o Senhor. Ele não tinha medo. Ele disse: ofereçam um bezerro e invoquem Baalim. O Deus ao qual responder através do fogo seja Deus. De modo que o dia inteiro, desde manhã até depois do jantar, eles pulavam sobre o altar. Eles se cortavam com lancetas, eles gritavam, eles clamavam. Elias andava de um lado para o outro, disse: gritem um pouquinho mais alto. Talvez ele tenha ido numa viagem de pesca ou alguma outra coisa. Ele saiu atrás de alguma coisa ou alguma outra coisa. Pois ele tinha o assim diz o Senhor! Ele estava satisfeito! Ele tinha a palavra de Deus. Irmão, irmã, que mais alguém necessita a não ser uma promessa de Deus? Deus disse que faria. Como Abraão, ele cria que Deus era capaz de operar o que ele falasse. Ele sabia que Deus poderia fazer, porque Deus disse assim. Deste modo, ele pediu que eles subissem ali. E deste modo, eles se jogaram e gritaram todo o dia até o sacrifício do entardecer. Então, Elias, observe como ele fez. A primeira coisa que ele fez foi rolar 12 pedras juntas. Deus não está dividido. As denominações dividem as igrejas, porém Deus não. Um disse: você é cristão? Eu sou batista. Bem, isso não é mais do que dizer que ele é um porco. Disse: eu sou metodista. Bem, isso outra vez não é mais do que um porco para Deus. Eu digo: você é cristão? Para ser cristão, você deve ser como Cristo, abrigando a deidade em você, com o Espírito Santo como caiu no dia de Pentecostes. Não alguma emoção, porém, eu quero dizer um verdadeiro Pentecostes. Está vendo? Correto. Eu sou pentecostal, eu sou unicista, eu sou trinitário, eu sou... coisa, isso não é mais do que dizer que você era alguma outra coisa. Não significa nada para Deus. Isso divide. Isso é o que havia acontecido ali entre aqueles clérigos. Porém, Elias rolou estas 12 pedras juntas para mostrar que Deus é um Deus acima de todos eles. As rolou juntas. Deste modo, quando Elias uniu assim, ele matou o bezerro e o colocou sobre o topo do altar, na lenha. Ele disse: agora, para ter certeza que não há truque nisso, vão, apanhe-me 12 cântaros d'água. E ele verdadeiramente encharcou aquela lenha. Oh, aleluia! Ele desejou mostrar que Deus era Deus. Por que razão? Ele tinha o assim diz o Senhor. Ele era um profeta. Ele tinha a palavra de Deus. De modo que nesse dia, se eles dizem que o irão expulsar da igreja, eles farão isso, aquilo mais. Se você é batizado no nome de Jesus, todas essas coisas diferentes assim, tolice! É o assim diz o Senhor! Uma amável pessoa, outra noite, falou comigo. Ele veio, colocou seus braços em volta de mim e disse: irmão Branham, disse, eu desejo perguntar-lhe algo. Disse: se o senhor apenas se comprometer um pouco desta coisa da qual o senhor está falando. Eu disse: o disse, todo este batismo, disse, as igrejas de Chicago e todas por aí simplesmente me querem tanto, porém elas têm medo que o senhor mencione isso. Eu disse: seguramente eu mencionarei, certamente eu mencionarei. Eles dizem: bem, essa é a única coisa que eles têm contra o senhor. Eu disse: então eles não têm contra mim, não fui eu que disse isso, Deus disse isso. Eu desafio qualquer um deles a vir provar isso, que está errado. Está vendo? Disse: bem, veja, o senhor deveria concordar e fazer companheirismo. Essa é a mesma coisa que eles queriam que ele fizesse. Acabe ali. Deus não se compromete. Meu Senhor, ele não se compromete. Ele disse, agora, irmão Branham, eu desejo perguntar-lhe algo. O anjo do Senhor, nós todos cremos no anjo do Senhor. O anjo do Senhor disse-lhe isso? Eu disse, não me importa o que o anjo do Senhor diria. Se é um anjo do Senhor, ele dirá isso. Porém, se ele dissesse algo contrário, ele não seria o anjo do Senhor. Eu disse, independente do que anjo ou qualquer outra coisa dissesse, Paulo disse, ainda que um anjo do céu pregue algum outro evangelho a vós, que seja anátema. Anjos e todos aqui, uma coisa carnal, soberba, falar de anjos. Joseph Smith, Brigham Young, todas as diferentes seitas dos adventistas e tudo mais, eles veem todos os tipos de coisas assim, porém é sempre contrária à palavra. Porém, Deus apoia a sua palavra. É a sua palavra. Eu disse, é a palavra do Senhor. Seguramente, tudo que eu já conheci foi ensinado a mim por ele. Eu nunca fui a um seminário ou escola. Isso vem dele. Porém, eu disse, se fosse contrário, se é contrário a isso, eu não creria nele, porque isso é, a palavra de Deus é primeiro. Tudo mais seja mentira. A palavra de Deus, permaneça com ela. Deste modo, Elias, quando ele terminou, ele encharcou aquela linha completamente com aqueles 12 cântaros d'água e derramou-os em cima da linha. Ele saiu dali simplesmente tão calmo quanto ele pudesse estar. Por quê? Deus não pode mentir. Deus disse-lhe. Ele disse, Senhor Deus de Abraão, Isaac e de Israel, que seja conhecido neste dia que tu és Deus, e eu sou teu servo, e eu fiz isto à tua ordem, porque é assim, diz o Senhor. Eu fiz isto porque tu disseste-me para fazê-lo, porque está de acordo com tua palavra. Manifeste-se agora que tu és Deus. E o fogo do Senhor caiu, consumiu o sacrifício, as lenhas encharcadas, lambeu as pedras e tudo mais, e tirou tudo. Então Israel clamou os 7 mil, que Deus seja Deus. Elias, quão belo é ver aquele pequeno corpo velho, de aparência débil, magro, todo enrugado, aquela pequena vara em sua mão, pequena botija de azeite pendurado no seu lado, e um pedaço de pele de ovelha envolvida em torno dele. Ora, o colocariam na prisão hoje se ele saísse na rua. Porém, deixam mulheres usarem shorts. Mas seguramente não fariam isso, está vendo? Deixe alguém. Desse modo, então, porém, aqui ele desce por ali, através do monte, nesta vara. Agora, o Monte Carmelo não é um pequeno lugar desabitado que se encontra no meio do deserto. É uma grande montanha. Estende-se meio obliquamente, assim. Estende-se até um topo e dá vista para o mar. Elias e Geazi correram o caminho todo, até o topo. Elias caiu sobre seu rosto ali e começou a aclamar a Deus com suas costas viradas em direção ao ocidente, em direção ao sol. 3 anos e 6 meses, nem mesmo orvalho havia caído. Ele disse a Geazi, vá olhar e veja se você vê algo. Uma nuvem sobre o mar, parado nessa montanha, olhando nessa direção, disse, eu não vejo nada. Ele permaneceu bem ali. Deus, se essas pessoas têm se arrependido, se esse povo tem voltado a ti, se eles estão prontos para se afastarem de toda essa tolice e voltarem à tua palavra, então tu és Deus para responder à tua palavra. Deixe-me dizer a mesma coisa hoje. Tome essas denominações e dissolva. Esqueça essas diferenças denominacionais e permita que o povo volte à palavra de Deus, à linha do forte. E eu provarei a você que é um Deus que ainda pode responder através do fogo. Eu peço que o povo clame por Deus. Deixe Deus que clame por uma pessoa. Deixe que as pessoas clamem por um profeta. Deus o colocará em cena. Eu desafio as nações a fazerem isso. Caia sobre sua face e clame a Deus para enviar um libertador e observe o que acontece. Apenas faça isso uma vez. Deus responderá. Deus sempre responde. Caiu prostrado e disse, Deus, permite que seja hoje. Essas pessoas uma vez estiveram contra ti. Essas pessoas estão divididas em todos os tipos de denominações ali. Porém, hoje tu provastes a ti mesmo, tu és Deus. E o povo disse, jogue fora, Baalim. E eu matei aqueles milhares de sacerdotes. Eles não estão mais na frente do caminho agora, Senhor. Todos os obstáculos acabaram-se, as pequenas barreiras que nos separavam. O metodista gostaria de vir adorar com o batista gostaria de vir com os pentecostais, o fiel de coração ali embaixo, aqueles 7.000 fiéis. Porém, eles não podem fazer isso. Se eles fizerem, eles são expulsos de suas igrejas. Alguns deles não se importam. Eles vêm de qualquer maneira. Isso é correto. Porém, deixe que todos derrubem aqueles preconceitos. Derrubam-se e digam: nós esqueceremos todos esses credos aqui e catecismos e tudo que nós estamos vendo. Voltemos à palavra do Senhor. Observe o que acontecerá então. Deus lhes levantará um profeta. Ele seguramente fará que a trará para eles se eles estiverem prontos para recebê-la. Primeiro eles têm que orar. Deus espera. Não é estranho que Deus queira que as pessoas tenham parte dentro disto? Quando Jesus olhou para a seara, ele disse: a seara está madura, os ceifeiros são poucos. Rogai ao Senhor da seara. E era ele: rogai a mim, para que eu envie ceifeiros para minha seara. É certa parte que você tem que fazer. Deus está esperando que sua igreja clame por ele. Ele sempre fez isto. Deus está esperando hoje que o povo clame para que seu servo entre em ação. Seu servo não pode entrar em ação até que o povo ore. Israel não pôde entrar em ação ali com sinais e maravilhas até que eles caíssem prostrados sobre suas faces e orassem por um libertador. Deus tinha o seu libertador. Deus tinha um profeta morando ali no deserto. O manteve ali por 40 anos esperando que eles se corrigissem para orar. Porém, quando eles se corrigiram e começaram a orar, então Deus enviou o libertador. Deus fará a mesma coisa hoje se o povo apenas se reunir e começar a orar. Correto. Ele foi um sinal para aqueles falsos profetas e para Acabe de que ele era o servo de Deus. Ele era um profeta de Deus. Então, ele era também um sinal para Israel, que poderia fechar os céus ou abrir os céus quando desejasse. Sem dúvida que era. Mostre-me um que possa fechar os céus. Mostre-me um que possa abrir os céus, a não ser Deus. E a palavra do Deus, a palavra de Deus está com os profetas. Micaías, um sinal para Jeosafá. Micaías era um sinal para Jeosafá que Deus fica com um verdadeiro profeta disponível. Agora note, ele tinha 400 profetas, Acabe tinha. E ele convocou aqueles 400 profetas. E em comum acordo disseram-lhe. E todavia, no fundo daquele coração de Jeosafá, um homem de Deus, ele sabia que havia algo errado. Ele sabia que havia algo errado. Ele disse: você não tem mais um? Depois de 400 estarem em pé ali, ele disse: esses são todos profetas, profetas de Jeová. Aí estão os metodistas, os batistas, os presbiterianos, os unitários e, oh, mas que coisa, unitários de todos os diferentes tipos. Nós os temos todos aqui. E em comum acordo eles dizem que essa é a maior nação que há. Nós não temos nada o que temer. Como um menininho assobiando no cemitério, você sabe, quando ele está com medo. Não se preocupe com isso. Disse: porém, você não tem mais um? Ele disse: ó, sim, há um outro aqui, porém. Disse: eu odeio. Ele disse: ele está sempre falando mal deste país. Ele está sempre dizendo algo mal que vai acontecer para nós. Jeosafá disse: eu gostaria de ouvi-lo. Ó, sim, o que era ele? Um sinal. Independente de quantas organizações ou denominações, Deus ainda tem um profeta que permanece com a palavra. Jeosafá sabia que Acabe estava condenado, porque aquele verdadeiro profeta Elias havia sido um sinal para as nações. Disse: os cães lamberão seu sangue. Isso é correto. Ele sabia que Jezabel e ele mereciam sofrer as consequências. Ele sabia que mereciam. Está vendo? E Micaías disse: foram até ele e disseram: agora eu lhe direi, se você deseja entrar na próxima associação, eu lhe direi o que você faça. Apenas concorde que todos esses pregadores estão corretos. Está vendo? Diga-lhe, siga adiante e suba. Ele disse: você apenas concorde. Disse: eu lhe direi o que nós faremos. Nós faremos, nós providenciaremos que você entre em nossa organização, se você apenas fizer isso. Está vendo? Se você apenas se comprometer quanto a algumas destas coisas aqui das quais você está falando. Você apenas vá concordar com ele, siga adiante com ele. Você poderia imaginar um verdadeiro profeta de Deus afastando-se da palavra de Deus? Você poderia? Bem, esses sujeitos disseram: porém, nós tivemos uma visão. Esses 400 profetas. Nós sabemos, nós somos profetas. Nós sabemos, pois nós somos profetas. Micaías disse: eu não duvido que vocês tiveram uma visão. Eu não duvido nem um pouquinho que vocês tiveram uma visão. Porém, não está de acordo com essa palavra. Amém. Disse: eu tive uma visão também. Amém. Oh, misericórdia. Ele foi um sinal. Ele foi um sinal. Ele disse: eu tive uma visão. Eu vi Israel como ovelhas espalhadas numa colina, sem ter pastor. E esse grande supervisor geral, bispo, subiu e deu-lhe um tapa na boca e disse: aonde foi o Espírito de Deus quando saiu de mim? Ele disse: você verá quando você estiver na prisão. Você verá. Ele, Acabe, disse: coloque esse sujeito na prisão e alimente-o com o pão do sofrimento e dele das águas de sofrimento para beber. Disse: quando eu voltar em paz, disse, então eu cuidarei dele. O velho Micaías ficou ali com assim diz o Senhor. Ele disse: se de uma maneira ou de outra tu voltares, Deus não falou comigo. Isso mesmo! O que era ele? Ele era um sinal, como os profetas de Jeová. Os profetas de Deus permanecem com a palavra de Deus. Você tem um profeta que ele diz que deveria ser batizado nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo, é um falso profeta. Se você diz que há um profeta entre vocês que diz que há três deuses, é um falso profeta. Não há escritura para nada disso. Isso é correto. Porém, o verdadeiro profeta de Deus permanecerá com essa palavra. E se sua visão é contrária a essa palavra, ele não é o verdadeiro profeta de Deus. Não há nenhum lugar na Bíblia que alguém alguma vez foi batizado no título de Pai, Filho e Espírito Santo. Veja Paulo ali na prisão, um pequeno judeu de nariz aquilino, calvo, encontrando-se ali passando 20 anos numa prisão romana. Ele escreveu essas cartas. Agora, o que você acha que as mulheres pregadoras pensaram de Paulo quando ele disse que as mulheres mantenham-se em silêncio nas igrejas? Eu não permito que falem. Eu imagino que elas poderiam ter verdadeiramente tentado influenciá-lo. O que você acha que aqueles bispos pensaram? Aqueles bispos, quando eles disseram todas aquelas diferentes coisas, parem essa coisa aqui, é isso aqui, tudo isso, aquilo. Paulo, diga-me, afinal de contas, quem é esse sujeito que encontra-se aí na prisão? Porém, ele havia encontrado Jesus. Ele sabia do que ele estava falando. E desse mesmo grupo, depois da morte de Paulo, eles finalmente formaram esse grupo de bispos e dos que têm posição mais importante, até o concílio de Niceia. E isso formou a Igreja Católica, afastando-se da palavra de Deus. Eu desafio a qualquer um, em qualquer lugar, em qualquer nação, para provar isso ao contrário. Assim diz o Senhor! O batismo usando o título de Pai, Filho e Espírito Santo é falso! Assim diz o Senhor! Eu ordeno a cada um de vocês aqui, na fita, que não foi batizado no nome de Jesus Cristo, que seja batizado novamente no nome de Jesus Cristo. Paulo, em Atos 5, 9, ou 19, 5, disse: recebeste já o Espírito Santo desde que creste? Eles disseram: nós nem sabemos que haja Espírito Santo. Disse: então, em que sois batizados? Eles disseram: nós fomos batizados, porém não no batismo cristão. Pai, Filho e Espírito Santo não é batismo cristão. Nenhum cristão foi alguma vez batizado assim na Bíblia, ou por centenas de anos depois da Bíblia. É um credo católico e não uma doutrina cristã. Mostre-me na Bíblia. É uma fraude. É a obra de demônios. Eu não quero dizer que as pessoas que são batizadas assim são dessa maneira. Eu sei muitas pessoas por aí hoje que não sabem que é diferente disso. Porém, a hora chegou. Nós temos que voltar à palavra se nós esperamos que Deus trabalhe nesse dia, como Ele fez então. Eu disse para minha mãe quando ela estava morrendo, antes que ela morresse. Eu disse: mãe, quando eu me tornei cristão, quando menino, eu comecei a buscar e verificar. Eu sabia que havia um Deus das visões que a senhora sabe e coisas que aconteceram através da vida. Eu disse: então eu encontrei que a Igreja Católica dizia: nós somos a Igreja. Não faz nenhuma diferença o que a Bíblia diz. Nós temos que saber. Porém, nós somos a Igreja. O que nós dizemos, Deus ata isso no céu. E desse modo, então eles fazem isso dessa maneira. Isso é um corpo. O corpo luterano disse: eles estão errados. Nós cremos nisso dessa maneira. Os batistas dizem: todos eles estão errados. Nós cremos nisso dessa maneira. E há centenas daqueles corpos. Ora, como você poderia alguma vez ter fé? Qual delas está correta? Há uma coisa correta. Eu não sabia disso então. Eu disse, mãe, eu me dirigi à Bíblia. Encontrei a maneira daqueles primeiros apóstolos. Que tipo de igreja eles tinham. Como eles ensinavam. E as coisas que eles fizeram. Eu fiz exatamente da maneira que eles fizeram. Da maneira que a Bíblia disse. E eu tive os mesmos resultados. Amém. Perdoa-me a expressão. Porém, a prova do pudim é comer o mesmo. Isso é verdade. Tive os mesmos resultados que eles tiveram. Sim. Desse modo, você não pode edificar confiança sobre algo que há 900 diferentes maneiras de ir nessa direção e naquela direção. Então eu descobri na Bíblia que Jesus disse, Ele próprio, que se é alguém que dar uma palavra ou mudá-la neste livro, qualquer um que adicionar qualquer coisa a ele ou tirar qualquer coisa dele, o mesmo será tirado, sua parte, do livro da vida. Mostrou que ele tinha seu nome ali, sem dúvida, porém que será tirado. Oh, nós temos que voltar a esta palavra. Os céus e a terra passarão, porém minhas palavras nunca falharão. Sim, Senhor. Que a palavra de cada homem seja mentira e a minha seja verdade. Disse Jesus. Vamos permanecer com a palavra. Sim. Oh, que coisa. Sim. Josafá sabia que Deus guarda um fiel e verdadeiro profeta que permanece com sua palavra e não a compromete. Não, Senhor. Ele permanece exatamente com isto. 400 contra ele, com suas profecias também. Porém, a sua era a palavra de Deus com o mesmo sinal e coisa. E eu digo hoje, o que nós necessitamos hoje é de um homem, um profeta, que se levante em nosso meio, que permaneça com a palavra de Deus, independente do que qualquer outra pessoa diga ou seja o que for que a denominação diga. Caías não teve cooperação. Moisés não teve cooperação. Noé não teve cooperação. Nenhum deles somente tiveram... Jamais tem cooperação. São todos contra ele. Porém, eles são um sinal nos dias perversos, antes que Deus envie o juízo. E Deus mantém sua palavra e deseja que sua palavra seja guardada pelo seu povo. Louvado seja o Senhor. Agora, indo para o encerramento, por apenas alguns minutos agora. Agora, ouça com atenção. Havia um homem enviado de Deus cujo nome era João. Um profeta sinal. Antes que Jesus viesse à terra para se declarar, ele enviou um profeta diante dele. Ele fez isto. Ele enviou um profeta. O Elias do Antigo Testamento foi profetizado para vir no poder de Elias do Antigo Testamento. Ele havia de ser um profeta sinal que Jesus vinha, que haveria um Messias vindouro. E quando João saiu do deserto, ele era um sinal que o Messias estava em seu caminho. Quando João apareceu, Israel deveria ser conhecido pelos seus profetas. É aí onde as pessoas não acertam. Eles não creem em seus profetas. Eles não creem. Nós não cremos que o que Pedro disse estava certo no dia de Pentecostes. Eles não creem que isso está correto. Eles não creem que Paulo disse a mesma coisa que Pedro fez. E disse, se um anjo do céu pregar alguma outra palavra, que seja anátema. Eles não creem nisso, está vendo? Eles não creem nisso. E eles não creram em seu profeta? Se eles houvessem conhecido, eles saberiam que Isaías disse, haverá uma voz do que clama no deserto, que preparará o caminho diante do Senhor. Eles deveriam ter conhecido. Ele era um profeta, um príncipe dos profetas. Ele disse-lhes, porém eles não creram nisso. Não, não. Ele disse, há um Messias vindouro. Esse homem era um homem enviado de Deus. Oh, irmão, ele não tinha seguidores. Deus deu-lhe uns seguidores, um pequeno rebanho, do mesmo modo que ele fez com Elias. Deus deu-lhe os seus seguidores. Ele não obteve isso de alguma organização política. Ele pregou a palavra, permaneceu na palavra de Deus, e Deus deu-lhe um pequeno rebanho. Elias permaneceu na palavra de Deus. Deus deu-lhe um pequeno rebanho. Esse homem não contava com cooperação. Ele não tinha seguidores, cooperação, não pertencia a nenhuma organização, não pedia nada. E não temia nada. Esse era João. Por quê? Ele era um homem enviado da parte de Deus. Essa é a razão que ele permaneceu. Ele era o Elias, que encontrava-se ali para provar ao povo que o Messias vinha. Ele disse, eu sou a voz daquele que clama no deserto, como disse o profeta Isaías. Preparai-vos para vos encontrardes com o Senhor. Aqueles fariseus e saduceus ficavam ali e discutiam sobre seus casacos e coisas mais. E enquanto eles estavam discutindo e fazendo espalhafato sobre isso, bem no meio deles veio o Messias andando. João disse, eis que aí está ele. Aleluia! Observe-o! Ele não o havia introduzido. Aí está ele! Ele está de pé bem entre vocês agora. Por volta daquele tempo, os céus rugiram. Jesus entrou na água. E João prestou testemunho, vendo o Espírito de Deus como uma pomba descendo. Uma voz clamando, este é o meu filho amado, em quem me compraz habitar. Oh, mas que coisa! E se agora eu devo diminuir, ele aumentará. Oh, que profeta! Um sinal para Israel. Sim, Senhor. Ele era um homem enviado da parte de Deus, ainda que seu pai fosse um sacerdote. Oh, sim, seu pai Zacarias era um sacerdote. Deus não deixou aquele profeta misturar-se com suas organizações. Seu pai o levaria para a escola de teologia, para a grande denominação. Assim, faria ele um bom ministro, você sabe. E o treinaria todo e lhe daria um monte de coisas que ele não devia ter. Porém, Deus não deixou sua alma ser contaminada. Você entende? Ele não poderia deixar esse homem misturar-se com organizações. Ele não pertencia a nenhuma delas. Nenhuma seita, fariseu, saduceu ou herodiano, ou seja o que pudesse ser. Deus não permitiria isso. Ele teve um nascimento singular. Ele foi uma criança singular. Ele foi um profeta. Seu pai foi um sacerdote, porém ele não o misturava com todos os hipócritas deles. Religiões farisaicas e coisas tais. O que ele fez? Ele o levou para o ermo e o treinou no deserto. Treinamento? Amém. Ele treinou pela experiência. Isso é o melhor, conhecendo Deus. Quando ele saiu, ele sabia exatamente qual era a sua comissão. E Deus vindicou essa comissão. Onde ele vindicou isto? No rio. Agora, se você pode fazer que 2 e 2 seja igual a 4. No rio! E sim, eu sou a voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Endireitai a sua vereda. João, um homem enviado de Deus. Deus não o deixaria ser contaminado com isto. Ele o treinou no deserto por Deus. Ele o treinou, não nas escolas deles, não na teologia deles. Se ele o fizesse, ele teria sido todo doutrinado com coisas como o que se saísse das escolas hoje. Todos os tipos de escolas. Não apenas a presbiteriana, batista e metodista, porém escolas pentecostais, ruins da mesma forma. Qualquer uma dessas escolas de teologia os tira dali. Não. Sua vida, disse o espírito de Isaías, sua vida, a vida de João, foi predita na Escritura. Isaías 43 disse, eu enviarei o meu mensageiro diante de mim. Preparai o caminho. Ou era Malaquias 3. Disse, Malaquias 3, disse, ele enviaria o seu mensageiro diante dele. O profeta, o último profeta falou dele. A última coisa foi falada dele. Lembre-se, o último livro do Antigo Testamento falou que Elias viria aos filhos de Israel antes da revelação do Messias. O último livro na Bíblia, Apocalipse, mostra-nos que haverá um retorno dele nos últimos dias para a igreja gentia. Um sinal. Como eles erram em ver isso. Está profetizado para ele vir novamente pouco antes da grande e segunda vinda do Senhor. Em Malaquias capítulo 4 e Apocalipse também capítulo 3, nos diz que ele estará aqui nos últimos dias, aquele mesmo que permanecerá na brecha pelo povo com um pequeno rebanho que Deus lhe dará. Ele virá nos últimos dias, Deus disse assim, ele será um sinal para esta nação gentia que seu tempo não é mais. E lembre-se, quando ele aparece em cena, o tempo está próximo. Vamos orar para que Deus o envie. O tempo está próximo! Tão logo que seu ministério terminou, o Messias mostrou a si mesmo. Tão logo que este grande ser que virá nos últimos dias termine seu ministério, o Messias mostrará a si mesmo. Será assim. O tempo está próximo, por isso é melhor orarmos. É melhor começarmos a orar. Seu sinal dado por Deus para esta era provará o que ele é. Todos saberão disto. Deus indicará isto. Ele mostrará sinais e maravilhas como nunca foram feitos na terra por ele. Convulsão, tremedeira e falar em línguas. Ele estará de volta com a palavra de Deus como este homem tinha.
Porque está profetizado dele em Malaquias 4 e Apocalipse 3. Deste modo ele virá. Não há nada que vai impedi-lo. Ele está chegando. Amém. Ele estará aqui. Amém. Deixe que o povo caia sobre seu rosto hoje e comece a clamar por Deus e observe o que acontece. Você o verá aparecer em poder. Sim, Senhor. De acordo com a Escritura, sua mensagem de sinal será converter, que será o seu. Nós saberemos que ele é o quê? Como nós saberemos que é a pessoa certa? Sabe, Israel perguntou isso uma vez em Deuteronômio capítulo 20, versículo 20. Eu creio que é. Ele disse, como nós saberemos que este será a pessoa certa? Como nós saberemos? Deus nos diz que nós o conheceremos. Ele fará. Ele estará convertendo o coração dos filhos. De volta à mensagem pentecostal no princípio. Oh, que coisa! Um sinal que se deixa passar por alto. O verdadeiro sinal. E eles falham em ver. Eles sempre falham. Volta à verdadeira igreja, a verdadeira mensagem. Ele permanecerá sozinho contra as denominações, confiante e sem medo, como assim diz o Senhor. Ele não se comprometerá com nenhuma denominação. Ele não terá nada a ver com nenhuma. Ele não exercerá nenhuma influência por ninguém. Ele estará diretamente na palavra, assim diz o Senhor. Deus vindicará seu ministério com sinais e maravilhas, grandes revelações da palavra, e revelando ao povo que dia que está próximo. Como ele permanecerá como Pedro e João permaneceram, como no dia de Pentecostes. Depois de Pentecostes, que eles foram cheios com o Espírito Santo, batizados ali, eles permaneceram naquela corte do Sinédrio. Eles permaneceram ali com toda a intrepidez com que poderiam estar. Eles disseram, nós lhe proibimos de ensinar mais no nome de Jesus. Ele disse, é certo para nós ouvirmos a voz ou a Deus? Julguem entre vós mesmos. Ignorantes e letrados! Amém! Deus é, eles eram profetas. Eles eram profetas, ungidos por Deus. Eles eram sinais do Espírito Santo. Eles eram profetas. Eles sabiam. Eles eram como João. Eles haviam estado ali no Pentecostes. E eles haviam encontrado algo. Eles não eram como a maioria dos nossos pregadores de hoje. Pretensos, gabando-se da grande organização que temos, de quantos temos em nossos grandes grupos. Nós nos colocamos como uma grande organização. Nós fazemos grande obra missionária. Oh, misericórdia! Oh, nós temos mais gente do que todo o restante deles. E é isso? É uma influência política. Eu desejo que vocês ouçam bem nos próximos 2 ou 3 minutos. Uma influência política. Seguramente, eu disse algo há alguns minutos atrás. Você sabe do que estou falando. Um sinal que é profetizado. Eu não mexi com isso. Coloquei isso por sua conta. Está vendo? Bem, não somente você aqui, porém aqueles que ouvirão. Está por sua conta. Faça com isso o que quiser. Ore e observe Deus mover-se em cena. Observe-o cumprir sua palavra. Ele está esperando. Quando as bombas atômicas e as pessoas estão com medo no Pentágono, eles não sabem o que fazer. Os sinais místicos no céu, os discos voadores e tudo mais que Deus predisse. É tempo para esse Elias. Ele está em algum lugar para surgir em cena. Deixe as pessoas, deixe esse pequeno rebanho, esse pequeno remanescente que Deus lhe dará. Deixe esse pequeno remanescente ir invocar a Deus e observe o que acontece. Haverá uma demonstração nacional. Haverá um poder que eles nunca viram antes. A dificuldade é que dessa vez vai ser tarde demais para eles, então. As portas serão fechadas. Por isso, lembre-se, nós estamos no tempo do fim. Orem! Olhe hoje o que nós chamamos de ministério. O que nós temos? Agora, ao encerrar, eu desejo dizer isto. O que nós temos? Nós não temos nada. Alguns de nossos maiores líderes, nossos maiores evangelistas, um de nossos grandes evangelistas disse, se eu puder encontrar 10% dos meus convertidos firmes em um ano, eu estarei muito agradecido. Quando na época nem mais remota do que Cine, que tinha 97% deles. Paulo tinha 100 mais centenas. Centenas mais centenas. Não era salvo e ele ficava tão cheio de mão que ele ia e dizia a outra pessoa. Ele dizia a outra pessoa, chegou nos milhões. Que? Eles tinham algo. Eles estavam na palavra. Hoje nós apenas pensamos sobre grandes multidões. O que é isso? Uma organização política. Se nós vimos algum grande evangelista vem à cidade, o que vem primeiro? Um grupo de homens. Se todos os metodistas, batistas, presbiterianos, todos eles formam uma pequena marca que ele pode somente pregar isto. E ele não pode pregar aquilo. E ele não pode pregar isto, porém ele pode pregar aquilo. O que nós temos? Eles saem ali, mulheres. Eu estou falando sobre pentecostais. Mulheres entram ali, vão até o altar, elas começam a suplicar. Eu sempre tenho sido contra apelo de altar. É melhor falar logo. Eu não acredito nele. Não há tal coisa na Bíblia. Como pode alguém vir a não ser que Deus o chame? Não se poderia impedi-lo. Não tem que se chamar nada se Deus não o chamou. O apelo de altar é ideia metodista. Isso é correto. Apelo de altar. Eles o pegam e dizem, João, você sabe, sua mãe morreu há muito tempo atrás. Oh, chore, irmão, chore. Isso não é conversão. Aqui, algumas noites atrás, nós tivemos uma exibição em Louisville. De uma mulher que foi trazida em um caixão. Colocaram sobre a plataforma da fábrica de armas. Centenas de pessoas disseram, correram para o altar. O evangelho não é medo. Não é sentimento solidário. É conversão de convicção. Observe nesses encontros. Esses grandes evangelistas, e até mesmo em meu humilde pequeno ministério, não excluindo-me. Algumas vezes eu sinto envergonhado de sair. É certo. O que nós fazemos? Nos levantamos e fazemos apelo de altar e os persuadimos. Menininhas vão ali, todas mastigando goma de mascar.
Veja, veja, eu vou.
Essas mulheres vão ali com cabelos cortados, curtos e rostos pintados, pentecostais. E entram e saem e dizem que falaram em línguas. E nunca deixam seu cabelo crescer e ainda fazem a mesma coisa que elas faziam. Você diz que isso é conversão? Isso é um escárnio de Deus. A Bíblia disse que é um pecado, uma vergonha para elas cortarem seus cabelos. Como pode uma mulher com cabelo cortado condenar uma mulher que tem pintura em seu rosto? É melhor ouvir logo. A hora é chegada que o machado é colocado à raiz da árvore e toda árvore que não der nenhum fruto bom será cortada. Qual é o problema? Estava errado. Porque nossos modernos, assim chamados pregadores aqui, grandes multidões e presunçosos e organizações, não sabem mais sobre Deus do que um hotepote sabe sobre noites egípcias. Quando trata-se, eles vão ali, e que me disse aquele povo no Pentecostes subisse ali e dissesse, agora Jesus nos ordenou que subíssemos aqui e ficássemos até que recebêssemos poder do alto. Agora, irmão, nós já temos estado aqui 9 dias. Vamos aceitar isso pela fé. Agora, nós temos o Espírito Santo. Nós saímos porque nós temos estado aqui. Nós fazemos o que Jesus disse para nós fazermos. Nunca teria havido nenhuma experiência. Deixe-me dizer algo. Eu sei que isso está indo na pista. Porém, mesmo assim, aqui vem. Ouça, eu vou dizer-lhe algo. É uma vergonha. Pessoas tentando... Eu nunca crie que o Espírito Santo fosse tremedeira. Eu nunca crie que o Espírito Santo fosse evidência de falar em línguas, ou chorar, ou gritar. Tais são sensações emotivas. Eu creio que o Espírito Santo possa fazer isso. Porém, o Espírito Santo é abrigar a deidade. Eu creio que um grande número de pessoas que afirma ter o Espírito Santo não sabe nada sobre ele. A pessoa encontra-se com Deus. Como no dia de Pentecostes, eles disseram, agora como o batista hoje, o presbiteriano, o metodista, eu pergunto, você crê que você tem o... Oh, sim, nós aceitamos pela fé. Pela fé, nada! Não é isso. É uma sensação. Você gosta de ver o pôr do sol e você para e observa o sol se pôr e chora e lágrimas correm. Isso não é Deus. Isso é emoção de algo que está em você. Você fica sabendo de alguém que está enfermo ou alguém morrendo. Você grita e chora. Isso não é Deus. Isso é emoção humana. Como Deus, eu tenho visto pessoas no jogo de bola ficarem tão felizes que até gaguejam com seus lábios, tudo mais. Não me diga, nós temos necessidade de um reavivamento, uma salvação. E os pentecostais vão por aí, fazem as pessoas ficarem emotivas, eles dizem que quando falam em línguas, elas receberam o Espírito Santo. E alguma delas vive em todos os tipos de vida depois disso. Ouça, irmão, no dia de Pentecostes não foi assim. Eles nunca se fiaram em nenhuma língua ou em qualquer outra coisa. Enquanto eles estavam ali parados em um lugar em comum acordo, Deus desceu literalmente entre eles. Sobre cada um deles, línguas de fogo, mais ou menos assim, pairando sobre suas cabeças. Deus estava ali. Não foi assim que isso, pela fé ou alguma emoção. Eles foram cheios do Espírito Santo. Então saíram e começaram a falar em línguas. Porém, primeiro eles encontraram-se com Deus. Esse aqui é o problema hoje. As pessoas ficam emocionadas e agitadas. Emoção. E não é o Espírito Santo. O Espírito Santo é abrigar a Deidade. Suas palavras são a palavra dEle. Eu lhes digo, o que nós necessitamos hoje é de uma chamada. As pessoas entram, mulheres assim entram, falam em línguas, saem, e você vai aos seus lugares onde tem suas igrejas. Eu queria que Billy estivesse sentado aqui. Eu há pouco recebi uma carta de lá, de algum lugar, o outro dia, onde uma mulher disse, eu pertenço a uma certa grande, a maior organização dos pentecostais, grande organização trinitária. Disse, todas as nossas mulheres em Monbrana, todas cortam os seus cabelos. Eu tinha longos cabelos pretos. Ela disse, eu sempre gostava muito deles, porque eu cria que era do Senhor. Disse, eu nunca usei maquiagem. Nossa igreja ensina que isso é antiquado. Disse, eles me dizem que quando eu tinha meu cabelo enrolado e um corte na parte de trás, diziam, olha, você tem um pneu furado na parte de trás. E tudo isso. Diziam, você está levando um pneu furado detrás de sua cabeça. E disse, finalmente meu marido disse, por que você não corta o seu cabelo e seja como o restante delas? Agora eu tenho uma carta indo de volta para ela. Ela disse, é mesmo, eu ouvi uma de suas fichas, que o batismo cristão é no nome de Jesus Cristo? Agora, você sabe o que ela vai receber, não sabe?
Sim.
Diga-me, irmão Brana, eu estou faminta, eu desejo saber o que eu fiz. Eu vou dizer, que vergonha esse seu marido aposta, é esse grupo ímpio com quem você está adorando. Saia do meio deles. Correto. Deus não pode mudar. Quando Deus diz algo, Ele fala sério. Não importa quantos pregadores apóstatas que queiram comprometer-se para conseguir uma grande organização ou um grupo. Somos salvacionistas. Tomam uma posição e deixam suas esposas fazerem assim. Eu tenho pouca confiança em sua experiência de ser cristão. Correto. Arrependa-se, ofereça. Meu Deus. Entram assim. Unem-se às igrejas, igrejas pentecostais, voltam e nunca mudam nem um pouquinho. Permanecem a mesma coisa, nunca mudam nem um pouquinho. Oh, misericórdia. O que é? Jezabéis modernas. Há somente uma mulher na Bíblia que alguma vez pintou seu rosto. E Deus a deu de alimento aos cães. Jezabéis modernas, arrastando seus acabes por aí pelo colarinho. Qualquer homenzinho efeminado que deixa sua esposa fazer assim. Usar shorts e coisas tais e saem aqui na rua, vestidos e vestidos que parecem tão colados ao corpo como uma salsicha. Tão colados ao corpo assim e saem. Eu não digo isso como piada. Este lugar não é para piadas. Isto é a palavra de Deus. É verdade. Correto. Desce a rua com um vestido tão apertado que ela até não pode andar. Então algum homem faz um comentário a respeito dela e você quer brigar com ele. Você deveria ter, necessita que lhe esbofeteie o queixo. Isso é correto. Por deixá-la fazer isso. Isso mostra do que você é feito. Isso é exatamente correto. O que nós necessitamos é do Evangelho. Deus, levanta alguém em cena que esteja exatamente de volta com a palavra. Deus disse que nem mesmo é uma coisa decente para uma mulher até mesmo vir à igreja e orar com seu cabelo cortado. E uma mulher que corta seu cabelo tem um homem tem direito perfeito de divorciar-se dela. Ela é uma mulher desonrável. A Bíblia disse assim. Ela é desonrável para seu marido. Ela talvez não saiba disto. Qualquer mulher que usar shorts é desonrável. Ela talvez não saiba disso. Senhora, eu não estou tentando magoá-la. Eu estou tentando salvá-la de um lago de fogo do inferno. Arrependa-se! Ei, eu recebi o Espírito Santo. É a tua, sim? Com o Deus abrigado dentro de você, o mesmo Deus que disse para você não fazê-lo? Bem, você diz, eu falei em línguas. Eu tenho visto demônios falarem em línguas. Eu tenho visto na África beberem sangue numa caveira humana e falarem em línguas. Invocarem o diabo. Eu estive nos acampamentos de bruxas e feiticeiras, onde falaram em línguas e interpretaram. Eu tenho visto lápis serem colocados sobre a mesa e escreverem em línguas estranhas. E o homem aproximar-se e interpretar isto. E era verdade. Não me fale sobre línguas. Nós temos demais disso agora. Todavia, eu creio que Deus tem uma língua desconhecida. Eu creio que Deus fala em línguas desconhecidas. Porém, não se fie nisso. Paulo disse, ainda que eu falasse com língua dos homens e dos anjos, e não tenha o Espírito Santo, todavia não sou nada. Ainda que eu possa remover montanhas, muitas pessoas estão tentando dizer, este é um grande homem de Deus. Você deveria ver os grandes milagres. Demônios curam. Demônios saem e operam coisas assim. Eu conheço bruxas que saem, coisas assim, tem um avental em volta dela, assim, e colocam dinheiro ali dentro. Ela tira cabelo de trás de sua cabeça, mexe-o em sangue e lança-o em... E aquelas pessoas são pessoas honestas, que estão crendo. Não é esse homem, são aquelas pessoas que estão aproximando-se de Deus através da bruxa. Disse Jesus, muitos virão a mim naquele dia e dirão, eu tive grandes campanhas de cura. Isso não é um sinal. É um sinal que nós estamos no fim. Disse Jesus em Mateus capítulo 24, por volta do versículo 24 também, 24, 24, e ele disse, falsos profetas se levantarão nos últimos dias e mostrarão grandes sinais, de modo que, se possível, enganariam até os próprios eleitos. Sim, os eleitos estão posicionados na palavra. Eles sabem o que é um verdadeiro sinal. Um homem que faz essas coisas, que nega a fé de Deus, dizer que ele é um profeta do Senhor? Mas como é que pode um homem, ele talvez seja um profeta, como aqueles que estavam lá nos tempos de Acabe, Josafá, quando Micaías se levantou? Porém, eles tinham um lá que se posicionou na palavra. Elias, a palavra do Senhor estava escrita que Acabe chegaria ao seu fim. E a visão de Elias era a respeito disso. E qualquer homem que chame a si mesmo espiritual, um profeta, reconheça que cada palavra disto é verdade. Como ele pode ser um trinitário? Como ele pode batizar no nome do Pai, Filho e Espírito Santo e dizer que ele está ungido com o Espírito? Como ele pode ensinar as pessoas esse erro e ainda ser ungido com o Espírito? Não pode ser feito. É uma impossibilidade. Eu compreendo que isso não é popular. Porém, nós não queremos ser populares. Deseja-se ser honesto. Jezabel e Acabe. Sim, senhor. Por quê? Por que eles fazem isso? Por que aquelas mulheres cortam, deixam seus cabelos cortados curtos e usam maquiagem, e saem e colocam shorts quando homens estão passando e coisas assim? Seus maridos permitem isso? Porque eles não têm um verdadeiro profeta em seus púlpitos para dizer-lhes a verdade. Dizem-lhes, bem, isso não faz nenhuma diferença, isso está bem. Você não tem a ver com isso. Você é a palavra do Senhor. A Bíblia disse que qualquer mulher que vestir um traje que pertence a um homem é uma abominação diante de Deus. Deus não muda. Como ele pode mudar e ser Deus? Ele é infinito. Eles necessitam de um verdadeiro profeta que diga-lhes que isso é um sinal do fim. A Bíblia disse que fariam isto. Isaías capítulo 5 disse que as mulheres fariam isso nos últimos dias. Exatamente. Assim que aí estão elas. Porém, dizem que eles têm um profeta no púlpito. Com medo da palavra de Deus. Não, ele tem medo da congregação. Vamos orar para que Deus envie-nos essa luz dos últimos dias, aquelas luzes do entardecer. Envie-nos aquele que Ele prometeu enviar, para a igreja eleita, que lhes dirá qual é a verdade, para permanecer na palavra de Deus. Deixe que as Jezabéis e os Acabes, então isso os separará. Exatamente isso. Lembre-se, quando as mulheres começaram a atuar assim, agora apenas volte um pouquinho quando elas começaram a cortar seus cabelos e a atuarem assim. Quando as mulheres começam a atuar assim, é nesse tempo e nessa estação que Elias nos últimos dias era para aparecer em cena, com o sinal do fim do tempo, com o sinal do fim do tempo, como foi nos dias de Ló. Está vendo? O sinal do fim do tempo, quando mulheres começam a atuar assim. Elas estão atuando assim agora. Agora, é nesse tempo que o Eliseu há de aparecer em cena, vasculhando e chamando, repreendendo e demolindo. Correto. Com o sinal de Deus detrás dele, movendo-se adiante. Ele não vai chamar nenhum grande grupo agora. A Bíblia diz, não temais, pequeno rebanho. É do agrado de vosso Pai vos dar o reino. Está vendo? Isso é correto. Isso é exatamente correto. Ele tem que ser rejeitado por todos, a não ser pelo pequeno rebanho. Pois ele é como Elias com os seus 700 e João com o seu pequeno rebanho. Sim, você está vendo onde nós encontramos hoje? Nós temos que voltar ao Pentecostes original. Nós temos que voltar às coisas de Deus. Nós temos que voltar. Irmão, irmã, não seja enganado em sua experiência. Nós estamos esperando por aquela hora. Não tome simplesmente um "eu espero que sim, eu creio, pela fé eu aceito isso". Não faça isso. Encontre-se com Deus face a face e seja enchido com o Espírito Santo. E então observe o que acontece. E se esse Espírito em você é contrário a esta palavra, então não mexa com esse Espírito. A receber uma... Ore para que Deus lhe dê um Espírito que... Quando este Espírito levantar-se no último dia, ele será uma advertência contra aqueles que são falsos. Está vendo? Porque João disse, não pensemos em nós mesmos que nós e vós tendes Abraão como vosso pai. Nossos pais eram metodistas, batistas, presbiterianos ou pentecostais. Não pensais em dizer que vós tendes que vós sois filhos de Abraão, pois Deus é capaz de destas pedras levantar filhos de Abraão. Não pensem porque são pentecostais que vão estar isentos, de modo algum. Deus é capaz de destas pedras levantar filhos a Abraão. Isso é exatamente correto. Sim, Senhor. Apenas fale a palavra de Deus na verdade do último dia. Sua profecia é, se vocês... Deixe-me apenas voltar aqui só um minuto. Deixe-me mostrar-lhe como nós podemos verificar. Eu as tenho muitas escrituras anotadas aqui. Eu apenas tenho me referido a elas. Eu desejo ler uma para vocês de... Vamos tomar Deuteronômio capítulo 18 e nós encontraremos apenas em um minuto, simplesmente de modo que, antes de encerrarmos aqui, de modo que eu possa ler esta escritura para vocês. Em Deuteronômio capítulo 18, correto, e vejamos agora versículo 20 do capítulo 18, Deuteronômio 20.
But the prophet which shall presume to speak a word in my name,
porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não tenho mandado falar, ou o que falar em nome de outros deuses, plural, o tal profeta morrerá. Isso é correto. Espiritualmente morto. A alma que pecar, essa morrerá. Nós temos um Deus, não deuses. E se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor tem, não falou? Como nós conheceremos? Haverá tantos deles como nós conheceremos? Esse diz isso e o outro diz isto, como um diz isto e o outro diz aquilo, e assim por diante. Agora observe, nós conheceremos.
Quando um profeta fala em nome do Senhor, if the thing fall not, nor come to pass, that...
Quando tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra se não cumprir, nem sucederá assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou tal profeta, não tenhas temor dele. Se Deus não tem dito isso, então não tenha medo disso. Não tem problema. Apenas siga adiante e esqueça-se disto. Está vendo? Agora, olhe no que nós ouvimos hoje. Credo apostólico, o credo do metodista, o credo do batista, o credo dos pentecostais, o credo, credo, credo. O que é credo? Onde se obtém isto? Eu desafio qualquer um para mostrar-me o credo apostólico na Bíblia. Eu creio, não há tal coisa. Se os apóstolos tivessem algum credo ao qual eles alguma vez se apegaram, aqui está. Arrependei-vos e sejais batizados no nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós. Não estão vendo onde nós estamos, amigos? Nós estamos em uma terrível condição. Que é um verdadeiro sinal que se deixa passar por alto. Agora, vocês são homens e mulheres, a maioria de vocês. E vocês são filhos de Deus. Não deixe isto passar por alto. Lembre-se que é para termos estas coisas. É para elas acontecerem neste dia. Nesta hora em que nós estamos vivendo agora. Esta é a hora pouco antes da vinda do Messias. É para haver um anúncio que virá de Deus. Deixe-me ler isso para você. Vamos voltar a Malaquias. É o último do Antigo Testamento. E ouçam ao que ele diz aqui em Malaquias. Então nós estamos... Ouça isto, apenas um momento. Agora, se você notar Malaquias 3, falando como Jesus disse da vinda de João, eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor do exército. Isso era João, anunciando a vinda de Jesus. E ele veio ao templo exatamente o que ele disse, o mensageiro do pacto, o anjo que estava no deserto com os com os discípulos ou com Israel. Vocês creem que ele foi esse mensageiro? Ora, ele disse, eu venho de Deus e eu volto para Deus. Agora, por que foi dada a Paulo uma enfermidade para oprimi-lo? Depois que Jesus havia sido morto e enterrado e ressuscitado, depois de um longo tempo, Paulo encontrou-se com ele face a face no caminho para Damasco. Ele disse, eu vim de Deus e fui para Deus. Paulo olhou para cima, havia uma grande luz ali, aquela mesma coluna de fogo. Você sabe do que estou falando? A mesma coluna de fogo. E Paulo falando com ele, e ele respondia para Paulo. As pessoas não ouviram. Eles não ouviram, porém, Paulo ouviu. Ele disse, Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele disse, quem és tu, Senhor? Ele disse, eu sou Jesus. Agora levanta-te e vai até a rua chamada direita. E lá te será dito que eu tenho um profeta que vai chegar ali para te dizer o que deves fazer. Vê como para. Paulo desceu, foi batizado, invocou o Senhor, recebeu o Espírito Santo e Paulo disse, eu tinha uma enfermidade da carne que foi me dada, um demônio, um mensageiro do diabo que me esbofeteia. É como bofetada, após bofetada. Ele se sentia melhor, então o atingia novamente. Disse, eu consultei o Senhor 3 vezes para tirar isso de mim, porém o Senhor disse, Paulo, a minha graça é suficiente. Então ele disse, a ser que não me exaltasse acima da excelência da revelação, ele teve mais revelação do que Pedro, Tiago, João ou qualquer um deles. Ele o viu depois que ele havia partido talvez por 2 anos ou mais, parado em uma coluna de fogo falando com ele.
2000 years.
Quanto maior hoje! 2000 anos! E ele ainda vive! Amém! Ele disse, foi-me dada a ser que não me exaltasse, dizendo, agora, irmão, eu estou acima de todos vocês. Veja, eu ouvi depois que ele ressuscitou dos mortos, e eu falei com ele. Eu sou a ser que não me exaltasse acima dali, algo que foi-me dado para manter-me humilde. Sim. Foi ele quem lhes disse para serem batizados novamente no nome de Jesus. Disse, um anjo do céu. Ele disse, eu não fui às escolas deles, onde quer que elas estivessem. Disse, eu não subi a Jerusalém rapidamente, e nem por 14 anos. Disse, eu desci ao Egito, para ali na Ásia. E ele consultou o Senhor. Esteve ali cerca de 3 anos estudando o Antigo Testamento, viu tudo comparado. Quando ele voltou 14 anos mais tarde, encontrou Pedro e os outros, e tinham o mesmo evangelho. Batizou da mesma maneira e fez a mesma coisa. Amém! Ele sabia que estava certo. Sim, Senhor. Ouça, Malaquias agora. Aqui, Malaquias 3. Agora, se você pudesse, deixe-me apenas deixar claro isso para você. Eu creio... Vamos virar bem tranquilos agora em Mateus capítulo 11 e ver se eu talvez esteja enganado. Eu acho que encontrei. Eu talvez tenha que olhar primeiro para ver.
Mateus 11. Vamos ver. Começa em... E aconteceu que, acabando Jesus de dar suas instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo que ele estava em cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 de seus discípulos a dizer-lhe, és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Os olhos de águia de João ficaram velados ali dentro da prisão. Está vendo? E Jesus respondendo disse, ide, anunciai a João estas coisas que tu, vós, ouvis e vedes. João é um profeta, e se ele ouvir que isso é o que está acontecendo, ele saberá quem sou eu. Está vendo? Ele disse, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos. Os surdos ouvem, e os mortos são ressuscitados, e todas as denominações estão juntas. Isto não diz assim, diz. Não, não diz. Disse, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, e os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Aí está o sinal. Observe, e partindo eles, e bem-aventurado é aquele que não é, e se não escandalizar em mim. Agora observe, bem-aventurado é aquele que não é escandalizar em mim. Em outras palavras, o envergonhar-se de mim. Bem-aventurado é aquele que não se envergonhar de mim. Está vendo? Partindo eles, começou Jesus a dizer à multidão a respeito de João, que fostes ver no deserto? Observe este profeta agora. Que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? João não.
Oh, não! Vós, geração de serpentes disfarçadas, ele disse para aquelas denominações, quem vos ensinou a fugir da ira futura? E não comeceis a dizer, pertencemos a isto e aquilo, porque até destas pedras Deus pode levantar filhos. Oh, irmão, não era uma cana agitada pelo vento com ele? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver, um homem ricamente vestido tem que mudar suas roupas duas ou três vezes enquanto ele está pregando. Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Eles são ministros que saem e beijam os nenês, você sabe. E casam jovens, e vão à escola e fazem discursos intelectuais. E você sabe, todas essas coisinhas afeminadas. Veja, está vendo? Ele não maneja uma espada de dos gumes na linha de batalha. O que fostes ver? Algum rapaz assim? O que ele está perguntando-lhe? Mas então, o que fostes ver? Um profeta? Ouça, sim, vos digo eu, é muito mais do que profeta. Senhor, o que ele era? Disse, ele é mais do que profeta? Ele era um profeta em grau elevado. Ele era o mensageiro daquela era. Que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta, porque é este de quem está escrito. Eis que diante da minha face envio o meu anjo, para preparará diante de mim o caminho. Agora olha aqui em Malaquias 3. Eis que eu envio o meu anjo diante da minha face. Observe. Agora, Malaquias 4, deixe-me ler isso. Ele vem novamente. Eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos, isso é hoje. Eu desço pela rua e vejo essas pessoas. Você pode falar com elas e elas riem de você, zombam de você. Eu penso, o que é? E outro dia eu estava andando ao lado da praça aqui embaixo, eu estava falando com algumas pessoas e elas simplesmente disseram, foram embora. Algo apenas disse para mim, eles são forragem atômica. Logo serão cinzas espalhadas sobre a terra. Deixe só. Você exprimiu sua ideia, apronte-se e saia daqui.
Aleluia.
Eu não deveria ter dito isso, suponho. Apronte-se. Cinja os seus lombos. Eu estou chamando você. Essa é a razão que eu estou esperando. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. Isso é exatamente o que serão. O que acontece quando alguns de vocês fazendeiros, quando um fogo denso atinge um campo de trigo quando é apenas palha, ele simplesmente o deixa estirado com cinzas atrás. Isso é o que fará quando ele atingir. O dia está para vir que os abrasará, diz o Senhor do Exército, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Não restará nada dele. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. Saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. Esse é o milênio. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés naquele dia que farei, diz o Senhor do Exército. Vindo no milênio, a cinza dos ímpios. Lembrai da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, e como estatuto e juízo. Agora ouça com atenção agora. Eis que eu a vós envio o profeta Elias, antes que venha aquele dia grande e terrível do Senhor. Agora, isso não poderia ter sido João. Não poderia, porque o mundo teria sido destruído então. Porém, aqui ele disse em Mateus 3 que ele envia um mensageiro diante dele. E Jesus disse, esse é o Elias que havia de vir para preparar o caminho diante de mim. Porém, antes que esta grande bomba atômica atinja, eu vos enviarei Elias, o profeta. E converterá os corações dos pais aos filhos, e os corações dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Profetizou neste dia, agora você diz, isso, Elias, esse era para ser João. O mensageiro do pacto era João, verdadeiramente. Isso é exatamente correto. Jesus disse assim e confirmou isso bem aqui. Esse é aquele de quem falei. Porém, veja, não poderia ser o Elias que havia de vir, está vendo? Não poderia ser. Porque veja, se fosse, então a profecia estava errada. A terra não foi destruída lá no passado. Está vendo? Porém, antes que aquele grande e terrível dia do Senhor venha, eu vos enviarei Elias. E ele restaurará, observe sua primeira vinda, os corações dos pais de volta aos filhos. Isso é o que ele fez primeiro. Trouxe a mensagem da nova dispensação, a vinda de Cristo agora. Levando os antigos pais ortodoxos dessa fé ortodoxa para uma nova fé que acabara de nascer. Então, quando ele vem a segunda vez, e os corações dos filhos de volta aos pais pentecostais. A mensagem original. Agora, vamos fazer compreender aqui em Apocalipse 13, e você verá bem ali novamente. Assim que é profetizado, estamos no fim do tempo, meu irmão. Isso é correto. Como os 400 profetas contra Micaías, eles dizem, nós estamos nesse último dia, nós sabemos. Falsos profetas mostram falso sinal, unindo-se a denominações. Eles dizem, venham e unam-se, vamos unir, venham e unam-se à nossa igreja. Traga a sua associação, nós estamos abertos esta manhã para você transferir a sua associação daquela igreja para esta. Oh, polícia, que bem a sua associação lhe faz. Se você não tiver uma herança no céu, esqueça disso. Falsos profetas mostrarão falsos sinais. Porém, olhem, verdadeiros profetas, eles permanecerão com a palavra de Deus. Verdadeiros sinais trarão à luz a palavra verdadeira de Deus para uma igreja verdadeira. E a verdadeira igreja receberá a palavra e regozijará por causa dela. Quando o pequeno rebanho que será dado nos últimos dias, o qual será um remanescente dos gentios, que será transportado, quando Jesus foi ali, não havia a não ser uns poucos ali que creram. O pequeno grupo de João foi o que creu. Jesus os conduziu dali em diante, os 10 discípulos e seguiram adiante. Quando Elias, quando a destruição veio, quando o tempo de Noé veio, ele era um sinal, e ele levou o povo para dentro da arca. Quando Elias veio, ele tirou o povo da confusão em que eles estavam. Quando João veio, todos os profetas foram sinais, 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 sinais. E ele prometeu-nos um sinal no último dia. Nos últimos dias haveria um sinal. É um sinal que se deixa passar por alto. As pessoas não o veem. Elas simplesmente passam por cima dele e o deixam. Irmão, irmã, não se una à igreja. Deixe-me dizer isso ao encerrar agora. Se você somente teve uma experiência de alguma emoção, alguma sensação, não se fie nisso. Não se fie, povo querido. Vocês são... Eu estou falando para as pessoas... Eu ouvi o clique dos gravadores ali atrás nesse momento. Eu estou falando agora para a igreja, está vendo? Ouçam, vocês não... Eu digo muitas dessas coisas desse jeito, às vezes de modo que as pessoas na Terra Longínqua... Permaneçam com Deus! Aguardem o seu verdadeiro sinal! Vocês o verão. Isso estará todo em volta de você. Porém, milhões passarão por isso e não o verão. Quando Jesus veio, eles não o conheceram? Eles não reconheceram Elias? Você sabe o que eles disseram quando Elias subiu? Eles não creram naquela tolice. Eles disseram, é tolice. As crianças bem ali naquela própria cidade onde ele viveu, pregou, fez sinais e maravilhas bem ali naquela região. Quando eles surgiu uma alerta, nós não podemos encontrar Elias. O Senhor o arrebatou num redemoinho. Eles riram de tal coisa. Aqui vem Elias, Eliseu, com os mesmos sinais sobre ele, um tipo de Cristo e sua igreja. Aqui sobe Elias, Eliseu, os mesmos sinais que Elias tinha, vindo exatamente fazendo isso. Até mesmo as criancinhas o seguiram e disseram, velho careca, por que você não subiu como Elias? Está vendo o que aconteceu com aquelas crianças irreverentes? Hoje eles riem e zombam. Não se preocupe, irmão. O juízo está pairando nos céus agora mesmo. Escrito na face de cada... Isso é correto. O juízo está pairando nos céus. Toda a ira do Deus Todo-Poderoso, sem amor para com os bons, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela... Destes afasta-te. Não tome uma sensação, não tome uma emoção, não tome nada até que você se encontre com Deus face a face e deixe o Espírito de Deus entrar em você. Ele encherá o seu coração e alma com poder, amor e ardor. Deus, ajuda-me a encontrar o meu lugar além em algum lugar nos próximos dias. e ali permanecer até que eu veja onde está o meu próximo avanço. Nós temos esperado há muito tempo. Eu tenho esperado há muito tempo. Eu me lembro de cortar a grama do meu jardim ali atrás. Quando eu construí esta casa aqui, o Senhor chamou-me. Minha esposa chorou porque ela não queria deixar sua mãe. Disse, talvez ela não se cuidará. Eu pensei, eu tenho uma velha mãe também. Eu me encontrava ali um dia cortando a grama. Eu me assentei, simplesmente tão claro, uma voz veio e disse, separa-te, então eu te abençoarei. Eu disse, Senhor Deus, faz-me feliz aqui. Vê o que tenho que enfrentar. Todas aquelas coisas estão terminadas agora. A mamãe Broy está na glória. A mamãe Branham também. Onde está meu avanço, Senhor? O juízo vai atingir esse país um dia destes. Há outras nações que não têm ouvido o Evangelho. Há lugares. Veja o que for que você faça e não se esqueça das minhas palavras. Não deixe essa âncora. Deus, tome uma caneta de ferro e grave isso em seus corações, de modo que não se esqueça disso. Não se esqueça disso. Assim diz o Senhor. Retorne a Deus com todo o seu coração. Volte. Não se fie em emoção, sensação ou qualquer coisa. Busque a Deus com tudo o que está em você, até que algo aconteça a você, que você deseje corrigir-se, que você deseje ser pio, que você tema a Deus, que você deseje viver corretamente. Faça isso. Não se esqueça disto, porque nós estamos no fim do tempo. Agora lembre-se, nós estamos no fim do tempo. E lembre-se disto enquanto eu encerro para orar, um minuto. Não se esqueça! Ouça-me, tabernáculo! Se esta fita ainda está gravando, ouça-me, mundo, aonde isto for. Surgirá um sinal, um verdadeiro sinal. Talvez já tenha surgido. E se tenha deixado passar por alto. Um verdadeiro sinal que Deus sempre tem dado, que se tem deixado passar por alto. Vamos orar.
Jesus de Nazaré.
Jesus de Nazaré, como que aquela grande voz falou ali naquele dia, algumas semanas atrás, em pé, ao lado, enquanto eu estava passando por cima daquele tronco, em volta da árvore, e aquele Espírito que desceu através daquelas copas e disse, o Jesus do Novo Testamento é o Jeová do Antigo. Oh Deus, sobre esta rocha eu permaneço. Todos os outros terrenos são areia movediça. Todos os outros terrenos são areia movediça. Por uns 30 dias, Senhor, eu tenho clamado através deste vale aqui. Esta mensagem, eu não me tenho movido nenhuma polegada dela. De onde iniciei? Exatamente a mesma mensagem, a mesma coisa, chamando as pessoas de volta, não para uma sensação, porém para uma experiência de encontrar-se com Deus e nascer de seu Espírito. Oh, o que restará a não ser o juízo? Aqueles que rejeitam esta mensagem, Senhor, não resta nada. Tu tens, deste modo, cumprido a tua palavra para declarar os sinais do último dia e provar infalivelmente que tu és Deus e que nós estamos aqui. Mesmo quando nós ouvimos grandes evangelistas nas terras hoje, todos clamando, e a capital de nossa nação e outras nações apontando, e o temor caindo, e quando nós ouvimos desses grandes homens diretamente dentro da França, predizendo que a primeira bomba cairá em Louisville, Kentucky, por centenas de milhas assolará a terra.
Oh, God!
Oh, Deus, eles tiveram chance de ouvir, porém não quiseram. Os jornais informativos da igreja, televisão, rádio têm transmitido isto. Não há desculpa. Então, Senhor, tu disseste, todo aquele que o Pai me tem dado virá a mim. E ninguém pode vir, a não ser que o Pai o traga primeiro. Agora, Pai, eu faço esta oração por mim mesmo. Aqui estou eu ficando um homem velho agora. E eu não sei quantos dias nos resta, Senhor. Nós talvez não tenhamos ainda hoje. Porém, seja o que for que tenha restado, Senhor, e o que tenha restado em minha vida, ó Deus, é possível que Tu possas tomar isto e fazer algo com isto para a Tua glória? Eu oro primeiro por mim mesmo, Senhor, que Tu me concedas a Tua vontade. Seja feita a tua vontade, Senhor, seja qual for ela. Eu desejo que seja dito naquele dia, quando eu for encontrar-me contigo, fizeste bem. Se for grande ou se for pequeno, seja o que for que esteja em teu grande coração para a minha vida, Senhor, aqui estou eu. Envia um anjo com uma brasa de fogo e limpa os nossos lábios e santifica-nos, Senhor, pois a última grande coisa está preparando-se para atingir a terra. Deixe-nos ser uma voz clamando no deserto do pecado. Preparai para vos encontrardes com Deus. Esta pequena igreja, este povo que vem dia após dia, ele dirige centenas de milhas. Ó eterno e amável, e nunca esquecendo uma ação, o Deus de Abraão, Isaac e de Jacó, o qual ressuscitou Jesus dos mortos, e agora ele assenta-se à destra da majestade no alto, Deus abrigando-se em carne. Abençoa esse povo a quem eu abençoo em teu nome. E eles possam sempre lembrar-se e saber que é um sinal do fim. Eu oro que tu dês para eles e lhes faças pessoas que ganhem outros em seus trabalhos, onde quer que possam estar, nas esquinas, postos de gasolina, e seja onde quer que possa ser, para testificar no armazém, para o leiteiro. Seja o que for, Senhor, que algo os avise em seus corações, que eles possam ser testemunha. Eles vivam vidas tão pias e santificadas, a ponto que sejam epístolas escritas, lidas de todos os homens. Deus abençoa nossas mulheres. Ó Deus, eu oro que tu as permitas lavar seus rostos, aquelas que não lavaram, tirar essa maquiagem de Jezabel delas, que elas tenham a audácia de cristã e o Espírito de Deus sobre elas o suficiente para saber que elas não deveriam usar aquelas roupas imundas que elas usam, deixar seus cabelos crescerem como damas, pois está escrito na Bíblia: preciosa aos olhos do Senhor é essa pequena rama que escapar de toda esta sujeira que está surgindo nos últimos dias. Será gloriosa aos olhos de Deus, como o profeta tem predito isto. Deus concede isto. Não há nada mais que eu possa fazer. Eu tenho clamado minha voz por ano após ano, Senhor. E a não ser que tu movas agora, não há nada que eu possa fazer. Eu rogo que tu movas. Eu sei que tu moverás, porque tu prometeste isto em tua palavra. E aí é onde eu permaneço. Eu posso somente dar testemunho, Senhor. E ninguém pode vir a não ser que tu o tragas. E todo aquele que o Pai tem dado virá. Eu tenho essa segurança que a tua palavra tomará conta. Abençoa-nos, Senhor. E se há aqueles aqui que estejam apenas dependendo de uma sensação, talvez eles tenham gritado. Talvez eles tenham o Espírito Santo. Ou nós não deveríamos levar em conta isso, Senhor, porque nós temos visto pessoas em jogo de bola gritarem. Nós temos visto pessoas gritarem com um divertimento mundano. Nós os temos visto tão felizes que até gritam na pista de dança. E todas essas coisas. Isso não és tu, Deus. Porém, encontrar-se contigo e falar contigo, e tu responderes, isso é o que nós desejamos. Ó, rogo de Deus, que neste exato minuto tu envias esse Espírito Santo para dentro do recinto, desse humilde lugarzinho. Não há lugar digno para ele vir. Porém, eu rogo, Deus, que em tua própria maneira, que tu o envies diretamente para dentro do recinto, para convencer as almas. Eu disse há pouco atrás, Senhor, talvez coloquei uma pedra de tropeço no caminho de alguém quanto a esses apelos de altar, implorando e persuadindo as pessoas a virem. E quando nós retornamos no ano seguinte, nós as encontramos duas vezes mais, filho do inferno, do que eles eram no início. Como podem vir, a não ser que tu os convenças e proves que são culpados, o grande Espírito Santo? E eu te rogo, Senhor Deus, que esse homem pecador ou mulher, menino ou menina, está neste edifício esta manhã, que o Espírito Santo venha com tal poder convincente, que lágrimas corram de seus rostos e caiam dentro de suas almas, Senhor, e do profundo de seus corações creiam e aceitem Cristo. Concede isso, Senhor. Eles não necessitarão de nenhum altar. Suas almas serão seu altar. Concede isto, Senhor. Então, que eles de todo o coração venham a ti e digam: eu agora desejo ser batizado no nome de Jesus Cristo para a remissão de meus pecados, dos quais eu tenho me arrependido. Concede, Senhor, enche-os com o Espírito Santo. Dá-nos evangelistas no mundo hoje, não aqueles que persuadem e puxam e fazem filhos denominacionais. Deus, levanta para ti mesmo alguns filhos. Faz o povo, Senhor, orar. Eu estou pensando na casa de Cornélio. Isso nunca aconteceu a um gentil antes, porém eles estavam jejuando e orando. E quando aquele homem de Deus, aquele profeta, esteve ali, e enquanto ele falava essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre eles que ouviam a palavra. Deus concede esse tipo de reunião. Enquanto Pedro falava essas palavras, oh Deus, eles estavam prontos. Eles estavam jejuando, eles estavam esperando, eles estavam sinceros, eles não estavam apenas, eles estavam esperando até. Aqueles apóstolos esperaram até que Deus descesse no meio deles. Eles puderam vê-lo e falar com ele. Eles saíram com os corações e queimaram o mundo até tostar. Eles estavam confiantes e permaneceram em meio a lugares onde talvez lhes significasse que suas próprias cabeças fossem cortadas. Eles disseram, é correto nós ouvirmos a voz ou vossas organizações ou vossas denominações de homens, ou deveremos nós ouvir a Deus? Julgai vós. Exatamente tão logo que foram soltos, saíram e pregaram o nome de Jesus Cristo novamente. Oh Deus, dá-nos isso, Senhor. Levanta este de quem tu estás falando nas Escrituras para nós. Unge-o, Senhor. Eu peço por ele. Envia-o, Senhor. Oh Deus, nossos corações famintos estão clamando. Envia-o, Senhor, o qual converterá o povo de volta à fé dos pais novamente. Que os tirará destes fantoches denominacionais para uma experiência real com Deus, como tiveram no Pentecostes. Uma verdadeira igreja novamente queimando, com a mesma mensagem, a mesma fé, a mesma doutrina, a mesma Bíblia, o mesmo Deus com os mesmos sinais. Levanta-nos um profeta, Senhor. Cura os enfermos no nosso meio hoje, Senhor. Há aqueles aqui que estão necessitados. Eu oro por eles, Pai. Eu tenho demorado tanto esta manhã, e há aqueles assentados aqui. Uma noite, enquanto o apóstolo Paulo estava pregando toda a noite, um jovem caiu do edifício e matou-se. Ele adormeceu. Ele não queria, porém ele adormeceu. E ele caiu, e sua vida havia acabado. E o apóstolo orou, e a vida voltou dentro dele novamente. Ó Senhor Deus, há muitos aqui que têm caído em enfermidade. E enquanto nós temos esperado tanto, além do tempo de despedir a igreja, aqueles que estão enfermos. Ó Deus! Deixe esse poder, aquele Espírito Santo que vem pessoalmente em uma coluna de fogo, o qual se declara e se dá a conhecer como aquele que ele é, e nós cremos nele. Deixa-o envolver cada pessoa aqui dentro hoje, curar os enfermos, encher com o Espírito, dar libertação de toda maneira, Senhor, que nós temos necessidade disso.
Saturate our hearts.
Satura nossos corações com fé, Deus, com fé imortal, com fé que não se comprometa, de que nós temos o assim, diz o Senhor. Concede, Senhor, é teu povo, tua mensagem, tua palavra, teus servos, e o diabo não tem domínio sobre nós. Ele não pode nem mesmo nos destruir quando este tabernáculo for destruído. Pois se este tabernáculo terrestre for destruído, nós temos um já esperando. Ele não pode nos fazer nenhum dano, pois tudo o que é inimigo nosso é inimigo de ti. Pois nós somos teus. Nós fomos comprados com o preço do sangue precioso de Jesus. Sendo assim, vocês demônios que têm acorrentado essas pessoas em enfermidades, eu vos ordeno, no nome de Jesus Cristo, que saiam de cada um deles. Um servo de Deus afirmando esta palavra ser a verdade, deixem-nos. Vocês não têm nenhum direito. Tudo que vocês já alegaram ter foi cancelado no Calvário, e vocês não podem mais segurá-lo. Agora Deus dá a cada homem e mulher, menino ou menina aqui dentro, fé para crer nisso. A palavra foi falada. Se disserdes a esta montanha, move-te, e não duvidardes em vosso coração, a oração da fé salva o enfermo, tereis o que pedistes. Nós sabemos disso. Nós temos essa confiança em Deus. Se nós temos alguma fé de algum modo, se Deus está vivendo em nós, nós cremos nisso. Sei que é assim, Senhor. Por isso, concede isto hoje pela enfermidade e salvação. Embora eu devo ter dito, eu deveria ter dito salvação primeiro, e então enfermidade. Concede isto, Senhor, porque a alma é mais valiosa do que o corpo. Porém, aqueles que algumas vezes suas almas estão salvas, e esse velho corpo ainda pertence a Satanás, e ele sabe que ele o tomará no fim do tempo. Ele o esmagará e o enviará de volta até os germes da terra, que rastejarão para dentro dele e o comerão completamente. Porém, ele nunca tomará essa alma, pois é o tesouro precioso de Deus. E através dessa vida, assim como da folha, ela retorna a Deus que a deu, sairá na estação seguinte com um novo corpo que Satanás nunca poderá tocar. Nem a idade velha poderá, ou alguma outra coisa jamais poderá tocá-lo. Será um corpo glorificado. Nós estamos esperando isso, Senhor. Abençoa teu povo agora. Eles são teus. Eu os entrego em tuas mãos. Eu peço isto no nome de Jesus.
Yea, this day I say unto thee, for I have walked among thee, and have come this morning to surely bring the sign that shall be to this generation. For I say unto thee, these words which thou hast listened to, has it not been well said unto thee to give ear to these things which thou hast heard? Truly I say unto thee, my servant, yea, I have given great diligence in my spirit to come unto thee for this occasion. And because of this, thou hast set in motion, according to my spirit, the beginning of those things which thou hast spoken about. Glory. Truly I say unto thee this day, ye people, yea, I say, give diligence to these things and gird thyself under my truth. For I say that the impending things that are now taking place shall increase, and the spirit of destruction and madness shall surely take thee unawares. Yea, I say, give heed this morning, for mine invitation is to whosoever will. Yea, I say, look unto this word which thou hast heard this morning, and believe the sign which is brought into thy presence. For I am the Lord thy God that speaketh unto thee. Hallelujah.
Pray.
I speak unto thee, my prophet, this morning. I say, thou hast well broken thy bread of life. And I say unto thee, I have cleaned thy heart. Thou art in a time of need, because thou needs the leading of thy spirit in this day and hour as never before, saith the Lord. And I say, my sheep are wandering about in the world, but I say, I have ordained thee from the foundation of the world to go, especially to my lost sheep of Israel, for they require signs, and I have given thee that sign. And I say unto thee, my people, that sign is within thy midst this morning. Thou must take heed of the word, for I say, my servant broke the word of life the way that I would have him to, for I have anointed him to play for this.
That is not my word. That is his word.
Essa não é a minha palavra, essa é a palavra dele. Oh, o que nós necessitamos, esta hora que nós estamos vivendo. Não entendem, amigos, que Deus não vem a grandes pessoas célebres? Ele habita entre os humildes, as pequenas coisas humildes. Você não talvez compreenda o que está acontecendo agora mesmo. O que está movendo-se neste edifício? O que está movendo-se entre este povo neste exato momento? Porque o Espírito disse primeiro, antes que eu fizesse algo, através do irmão Higginbottom, observe esta mensagem, pois eu a trouxe, alguma coisa ou outra assim, para advertir-lhes desta coisa que está vindo. Olha o que aconteceu. Algumas coisas, as escrituras que eu havia anotado aqui, eu nem mesmo toquei, e me afastei inteiramente delas. Eu fui guiado ali pelo Espírito Santo. Você está vendo? Algumas das escrituras eu nem mesmo toquei. Eu apenas me afastei inteiramente para uma outra coisa. De vez em quando ouvia algo que vinha, virava e encontrava onde estava. Espírito falando em toda direção agora. Ó, povo, seja honesto, seja sincero, não tente fiar-se em... Veja, você está esperando algo grande e brilhante quando todos os profetas, até mesmo Davi disse, na vinda do Senhor, que cada montanha seria trazido para baixo e que os lugares baixos seriam levantados. Disse que as montanhas saltariam como ovelhinhas e todas as folhas bateriam palmas. Ora, o que o povo pensou que seria quando Jesus veio? O que isto veio a ser? Um velho, humilde pregador que não tinha nenhuma instrução aos 9 anos foi para o deserto, não para ser treinado pelo homem, porém para ser treinado por Deus. Saiu e permaneceu com um pedaço de pele de ovelha em torno dele, com pelos sobre todo o seu rosto, todo peludo, e cabelos caídos no seu pescoço, vivendo no deserto de locustas. Isso é gafanhoto. Locustas selvagens e mel, quando ele vivia no deserto, ele veio e ficou na lama da margem e proclamou a vinda do Messias. E o Messias desceu, um homem simples entre o povo, e foi batizado. E todos os profetas declararam ser uma das maiores coisas que alguma vez aconteceu. E foi. Está vendo? Espera-se algo grande, brilhante, algo para ocorrer. Está vendo? O Espírito Santo não brilha. Ele encandece. O brilho é do mundo. A incandescência é de Deus. Encandece sobre mim, Senhor. É a minha oração. Humilha-me. Toma-me, molda-me, faze-me. Espírito do Deus vivo, move-te com renovado vigor em mim. Molda-me, faze-me, faze-me tua propriedade, Senhor. Apenas toma-me. Eu estou simplesmente tão ciente que o Espírito de Cristo está movendo-se através deste edifício aqui esta manhã. O Deus que julgará o mundo está bem aqui agora, simplesmente tão certo quanto eu estou parado neste púlpito. Tem havido uma, duas, três vindicações disto da palavra, precisamente o que a Bíblia disse. Você ouviu se fechar nesse tempo depois disso? Um, dois, três, tudo em ordem espiritual, tudo em ordem bíblica. Ó, abra o seu coração e entendimento. Ó, que tempo! O que poderia acontecer neste tempo? Eles estavam em um cenáculo, todos em comum acordo, esperando, pois os que esperam no Senhor renovarão suas forças, eles subirão com asas como águia. Não suba ali e diga, Senhor, sinto muito por meus pecados. Agora eu aceito pela fé que eu recebi o Espírito Santo e sai. Aqueles que esperam no Senhor, semanas, dias, seja o que for, renovarão suas forças. Eles subirão com asas de águia. Eles correrão e não se cansarão. Se andarem, não desmaiarão. Ensina-me, Senhor, ensina-me, Senhor, a esperar. Esperar no Senhor. Dia e noite, constantemente, Ana estava no templo, constantemente, em oração, dia e noite, quando trouxeram Jesus para dentro. Ela veio cega através do edifício. Moveu-se por ali uma mulher cega. Colocou suas mãos sobre ele e bendisse a Deus, porque em sua cegueira física, em seu espírito, ela foi movida pelo Espírito até onde ele estava parado. Ali, Simeão, esperando por ele atrás na sala de oração ali atrás, sabia que ele tinha uma promessa do Espírito Santo que ele não morreria. Um homem velho de 80, quase 90 anos de idade, e ele foi, disse para as pessoas abertamente, eu não verei a morte até que veja o Messias. E naquele mesmo minuto, um pequeno bebezinho, o que ele era? Não uma criança célebre. Todos os guardas de pé, em atenção, quando lhes trouxeram o Messias, envolto bem terno e belo, e bonito, e cheiroso, e perfumado, como os bebezinhos que vêm para serem dedicados. Porém, uma pequena mãe, da qual se falou mal, disseram que ela teve o bebê fora do santo matrimônio, envolta em cueiros, canga, tecido de canga de boi em torno dele, vindo através do edifício e todos esquivando-se dele. Porém, aqui vem este pequeno grupamento, esse grupinho, Ana como sendo uma, e Simeão, o outro, vindo através da fila, não sabendo naquele momento que estava indo, lançou seus olhos sobre ele e levantou suas mãos e disse, Senhor, que teu servo parta em paz agora, de acordo com a tua palavra, pois meus olhos estão contemplando tua salvação. Veja, está vendo? Nada grande e brilhante, uma incandescência. E ainda que dele falaram mal, foi um sinal. E hoje, fala-se mal do sinal. Não tem cooperação. Fala-se mal e é chamado de tudo. Porém, é um sinal que se deixa passar por alto. Um sinal do qual fala-se mal. A Bíblia fala disso. Um sinal do qual fala-se mal. Vamos nos lembrar disso enquanto viajamos para o nosso lar. Nunca deixem essa mensagem morrer de seus corações. Seja o que fizerem, não façam isso. Meditem nisso dia e noite. E orem dia e noite para Deus levantar sua testemunha agora. Nós estamos prontos, pois eu creio que logo o tempo não será mais. Nós estamos vindo, como, quando será, irmão Branham? Não sei, talvez hoje, talvez amanhã. Se não é hoje, estarei esperando isso amanhã. E talvez seja este ano, o ano que vem, 10 anos, talvez 30 anos. Eu não sei quando será. Porém, eu digo que de agora em diante, esteja preparado a cada minuto. E não se contente com algo apenas de modo costumeiro. Não faça isso. Não descanse dia ou noite. Até que você tenha falado com Deus. Mantenha-se longe do fanatismo, não fique estimulado em emoção. Não faça isso. Isso é o que traz tanta coisa radical e faz as pessoas terem medo disso, está vendo? É por causa do fanatismo radical. Não aceite isso de modo algum. Permaneça exatamente ali até que você fale com Deus. Afinal de contas, é sua alma, e é você quem vai passar a eternidade além. E esteja seguro que você apenas não dê um aperto de mão, recite um credo, ou aceite algo pela fé. Não faça isso. Fale com Deus. Deixe Deus falar com você. E observe o que acontece a você. Observe os seus desejos e o que acontece. Então você saberá se você falou com Deus ou não. Para você que creu nele esta manhã, para você que... Eu falei sobre apelos de altar. Você sabe como eles faziam na Bíblia? Tantos quantos criam no Senhor, eram batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão de seus pecados. Se você não tem, nós nunca tivemos apelos de altar. Eles nunca pediram que as pessoas viessem. Quando se faz isso, arranja-se de tudo. Aqui está um rapaz que veio até o altar de aparência arrogante e ajoelhou-se porque alguém tentou persuadi-lo. É duas vezes mais difícil para se consegui-lo novamente. Está vendo? E o que você faz? Trate de tudo para dentro disto. E Jesus disse, todo aquele que o Pai me tem dado virá a mim. Permaneça com essa palavra. Deus fará o restante. Isso é correto. Deus fará o restante. Deus os abençoe. Eu espero vê-los novamente hoje à noite. Eu espero que cada um de vocês que podem... Eu sei que muitos de vocês não podem entrar, ficarem de fora. Eu estarei aqui hoje à noite para ouvir meu irmão, se for a vontade de Deus. Eu não desejo tomar ambas as mensagens dele. O irmão Neville é um homem dócil de Deus. Eu sei quem, quando eu lhe ouço pregar, eu sei que está vindo diretamente de seu coração. Eu sei disso. E o irmão Neville, como ele disse a outra noite com aquele comentário, disse, eu fiz uma afirmação, algum dia eu o batizaria no nome de Jesus. Eu o batizei, porque eu vi a sinceridade e honestidade nele. Eu sabia que se ele pudesse alguma vez ser dado a ele e visto se ele pudesse verdadeiramente ver isto, seus olhos se abrissem, ele receberia isto. Eu esperava e dizia à igreja, não se preocupem, aquele pregador metodista certamente virá. E aqui está ele hoje, pastor do tabernáculo, justamente tão sólido no trabalho quanto ele possa estar na mensagem. Ele crê em Deus. E eu sei que quando eu ouço algo que vem do irmão Neville, eu sei que é genuíno, vindo de Deus, porque ele é esse tipo de homem. Eu tenho colocado minhas mãos sobre seus lenços aqui, receberam oração, confiando que cada um de vocês receberam uma bênção de Deus. Confio que Deus esteja em seu coração. Nós não vimos aqui para obter uma bênção de Deus, o tanto quanto nós vimos aqui, todo dia que nós respiramos um fôlego, nós recebemos uma bênção de Deus. O que nós vimos aqui para fazer é a correção. Para cortar, para circuncidar nossos corações e para chegar diante de Deus e para crer em Deus de todo o nosso coração. Lembre-se da palavra de Deus e não esqueça, e não fale em examinar um verdadeiro sinal enviado de Deus. E então eu vou entregar o culto ao irmão Neville, deixá-lo dizer, seja o que ele deseja dizer.
I'm telling you, I've known that God confirmed what we expected in the first of the service. As I look across this number of faces this morning, I know that it has been well that you have been here. And it has been good that I have been here. And I was supposed to be here, and you were supposed to be here. Your mission has been correctly fulfilled if you esteem it to be so. What you have this morning, you can have because you received it of God. And immediately we're having baptism service following this, and Brother Willard Collins will be officiating in the baptism service, and we have two or more candidates, and we'd like to see 100 candidates for baptism in the name of Jesus Christ this morning.
Amen.
Determined to display your faith in a manifest fashion. Faith spoken of is no good, but faith demonstrated is the order of the Bible.
Amen.
Through obedience, faith can be demonstrated. May God grant to anyone this morning that's here that feels disposed to so do. May you come if this is a little out of your order of what you'd planned, or maybe you had an appointment immediately to make or something. If you can afford to delay that and go through with this act of obedience, I believe as your humble brother in Christ and as a co-worker together with the prophet of God, I believe it'd be your best choice to make that decision now.
God grant.
And grant that you will come and take your place among the others who are to be baptized, that you might be in this number making up the little flock. Oh, it's wonderful, isn't it? To be one of His and to be according to His word. Shall we all stand together as we get ready to dismiss? Next Sunday, Brother Branham will be back with us again. Let's remember that announcement. He said he would be down here tonight, but he didn't say he would minister. However, my desire is always that he would. And he need have no fear about where I stand on that. My desire is most certainly, knowing that the message and the office that he has is a great need of this last day. I give place any time. I'll say this in the presence of the people and him. I gladly give place.
Yes.
Any time.
Amen.
In any service.
Amen.
For this important message, which I believe, because God spoke through two of us this morning, signifying the sign of this. And I am delighted to have the privilege of being able to just be one that can give place to it.
Yes.
And I would tonight that I would be glad to if our brother and God's servant and prophet was so disposed to do so. I most gladly will give place to it. Just only at His word, whatever He feels. But He has spoken, and we'll just rest the conclusion of the whole thing in the hands of Almighty God.
Não se poderia pedir algo mais doce, poderia? Dê um verdadeiro irmão. A razão que eu... Vejam, amigos, eu sei que vocês me amam. Vocês amam o irmão Neville. Vocês amam todo o povo de Deus. Nós amamos uns aos outros. E é que era para haver o tempo que deveríamos amar mais uns aos outros, é hoje. Nós deveríamos estar tão unidos, irmão, que nós simplesmente... Nós seríamos mais do que verdadeiros irmãos e irmãs de sangue. Esse é o amor que deveria estar em nossos corações uns pelos outros. Reverência e respeito, o mais sublime. E eu gosto disso. Eu gosto dessa coisa verdadeira. Eu vi o irmão Neville, o irmão Higginbottom, o irmão, eu creio que era o irmão Funk, nem mesmo pareceu com ele que entregou essa mensagem ali atrás. Isso veio, elas vieram de Deus, aquelas mensagens, amigos. Elas verdadeiramente vieram. Qualquer um que tem discernimento espiritual sabe disso. Porém, aqui está o que é. Ao vir, eu gosto tanto do irmão Neville que até eu penso isto. Veja. Eu não gosto de dizer nada, a não ser que eu tenha verdadeiramente algo de Deus para dizer a vocês, estão vendo? E eu tenho, isto veio no meu coração cerca de 2 ou 3 dias atrás, e eu não cheguei a olhar tanto quanto até a noite passada e descobri umas poucas escrituras. Essa é a razão que eu venho para entregar isto. Isso não é mais minha responsabilidade agora, está vendo? Seja o que você faça com isto, isso estaria com você. Você está vendo? Porém, não é mais minha responsabilidade. Porém, o irmão Neville e eu, nós somos justamente dessa maneira. Eu viesse aqui apenas para falar um tempo e algo assim, e o irmão Neville tivesse uma mensagem de Deus, eu me assentaria imediatamente. sim, definitivamente. Eu sempre cederia lugar à mensagem de Deus, eu sabendo. E essa é a maneira que nós fazemos um com o outro. E essa é a razão que eu digo, se Deus não me dá nada, bem, então talvez apenas para falar, e se Deus dá ao irmão Neville algo, eu estou aqui no púlpito domingo de manhã, domingo à noite, seja quando for. O irmão Neville simplesmente, ele seria um irmão assim, e ele viria até mim e diria, irmão Branham, eu creio que o senhor é servo de Deus, porém o senhor me deu há pouco uma mensagem. O senhor faria isso, não faria? Sim, eu faria o mesmo com ele. Se ele fosse falar, eu diria, irmão Neville, o senhor me dá licença? Deus me deu uma mensagem, eu tenho que falar isso às pessoas agora mesmo. E ele, o irmão Neville, sairia do caminho, qualquer um de nós para com o outro. Veja, essa é a maneira que fazemos. Então, se nós, eu não tenho certa coisa, então, eu simplesmente gosto demais de ouvi-lo pregar. Eu ouvi, quantos de ouviram na última noite de domingo? Uma mensagem tão maravilhosa. Eu digo a vocês, se harmonizou perfeitamente com o que foi dito pela manhã. Pessoal, eu estou lhes dizendo, vocês têm tido suficiente palavra de Deus e seguramente deveriam viver corretos e ser corretos. Deus os abençoe agora, irmão Neville.